Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Também cumprimentar o conjunto de profissionais da área da saúde que já se encontram connosco. O professor Dr. Fernando Maltês, diretor do Serviço de Infecciologia do Hospital Curri Cabral. O professor Dr. António Sarmento, diretor do Serviço de Infecciologia do Hospital de São João. Informar que, por razões profissionais, a doutora Patrícia Pacheco não pode estar connosco. E aguardamos ainda a ligação do Dr. Francisco Jorge. Contudo, informar apenas as regras de funcionamento desta comissão. Haverá um tempo inicial para cada um dos nossos convidados para uma intervenção de 8 minutos. Seguir-se-á uma primeira ronda em que cada grupo parlamentar dispõe de um período não superior a 4 minutos para colocar questões e um período de respostas para cada um dos interlocutores de 12 minutos para respostas. Seguir-se-á uma segunda ronda em que cada grupo parlamentar terá direito a um período de 2 minutos para colocar novamente questões. Ao qual segue um período de respostas de 6 minutos para cada um dos nossos convidados e, sem mais demoras, convidava desde já o professor Dr. Fernando Maltês, diretor do Serviço de Infecciologia do Hospital Curri Cabral, a dirigir-se a esta comissão por um período de 8 minutos, dispondo seguidamente os outros intervenientes de período idêntico. Senhor professor, por favor, 8 minutos.
Muito boa tarde.
Boa tarde.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Muito obrigado pelo convite que me.
Eu pedi que ligasse a câmara porque não o estamos a ver.
Penso que já me estarão a ver.
Ainda não sei se. Não, ainda não estamos. Agora sim, por favor, 8 minutos.
Então, muito boa tarde, muito obrigado. Os meus cumprimentos a todos os que estão aí presentes. Muito obrigado pelo convite que me fizeram, que de algum modo me surpreendeu, porque não ficou para mim claro quais são os objetivos deste meu convite e do que pretendem exatamente da minha intervenção. De qualquer forma, interpreto que desejam, enfim, saber como é que as coisas correm no meu serviço, que perspectiva é que eu tenho, do que se está a passar, não só a nível hospitalar, como provavelmente a nível nacional. Como sabem, o Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital Curri Cabral é um serviço considerado de referência para a zona sul do país no que diz respeito a infecções emergentes e reemergentes e a pandemias. Neste caso, foi notificado como centro de referenciação para esta pandemia. Portanto, fomos os primeiros serviços a receber estes doentes. Recebemos o nosso primeiro doente no dia 3 de março, um dia depois do primeiro caso em Portugal, que foi no Norte. Curiosamente, em Lisboa foi também este caso um caso importado de Itália. Depois, o historial daí para cá, todos mais ou menos sabemos, foi um plano de contingência que foi sendo sucessivamente implementado, sucessivamente aperfeiçoado, de acordo com o evoluir da pandemia, e um plano que previa para a sua fase mais elevada, mais nível máximo, previa que pudéssemos ir até às 300 camas exclusivamente dedicadas a Covid-19. Nós, de facto, nesta segunda onda, atingimos esses valores. Mais 60 camas, à volta de 60 camas de unidades de cuidados intensivos. Nós hoje temos à volta de 57, 58 camas ocupadas em cuidados intensivos e temos essas 300 camas mais ou menos ocupadas e, portanto, este grupo, esta ocupação tem-se mantido com pequenas oscilações desde há mais ou menos 2, 3 semanas, isto é, coincidindo com esta segunda onda que tanta preocupação nos tem levantado. Na primeira onda, primeira fase até finais de abril, A resposta não nos levantou grandes complicações. Por muito poucas vezes houve necessidade de aumentar um número inicial de 56 camas que tínhamos reservadas para esta pandemia, mas depois sim, agora nesta segunda fase, estas camas foram insuficientes e tivemos progressivamente que aumentar e vir até às 300, conforme acabei de dizer. Porque este trajeto posso de facto achar que na primeira onda poderia fazer aqui algumas criticazinhas relativamente a um desconfinamento que, do meu ponto de vista, me pareceu um bocadinho precoce, nem finais de abril. Relativamente a esta segunda onda, pois quando as coisas estavam mais ou menos controladas, embora com o número diário de casos que não era de maneira nenhuma o ideal, embora as coisas estivessem um bocadinho controladas ou mais ou menos controladas, houve de facto esta desgraça natalícia que eu, repito, na altura interpretei a abertura que foi dada à população portuguesa como um prémio, como digamos, como um estímulo para o esforço que a população portuguesa vinha a fazer há tantos anos e, portanto, confesso que não a achei despropositada. Hoje, naturalmente, acho que foi um erro, retrospectivamente foi um erro, porque fruto disso, fruto da saturação dos portugueses em cumprirem regras há tanto tempo seguido, fruto eventualmente de verem à frente uma vacina e várias vacinas com grandes potencialidades eficazes, viram aí provavelmente a resolução do problema e este conjunto de fatores poderá ter ajudado de facto a esta subida, a este disparar dos números que tanto nos têm assustado nestas últimas semanas. Acrescentaria a isto ainda, obviamente, a importância de uma variante com alto nível de transmissibilidade, acima de 70% comparativamente às que conhecíamos e que ajudou também seguramente a estes números. Felizmente, o confinamento em que entramos parece estar a dar resultados. Estamos a assistir, até eu diria, de uma maneira mais rápida do que o que eu esperava, a uma diminuição do número diário de casos. Estamos a assistir neste momento a uma diminuição na pressão de internamentos, nomeadamente em enfermaria, mantendo-se ainda alguma pressão sobre as unidades de cuidados intensivos, mas creio eu, e eu não giro, não sou responsável pelas unidades de cuidados intensivos do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, mas parece-me também já a sentir-se algum abrandamento. Mas de facto, os números parecem estarem a caminhar no sentido daquilo que queremos. E eu, nesta fase, o que se me oferece dizer é que é desejável todo em todo que mantenhamos este confinamento, é desejável todo em todo que, de uma vez por todas, nos convençamos da importância que é ter as escolas encerradas. E a juntar a isto, mantendo esse confinamento pelo menos até a princípio, meados de março, conforme os epidemiologistas nos recomendam, associar a isso, de facto, um aumento da testagem, testar, poder isolar, poder rastrear todos os contactos, testar, isolar, se fosse possível, acelerar a vacinação. Ótimo, coisa que nos parece neste momento muito difícil. Ter muita atenção nas fronteiras, controle de fronteiras, teste e quarentena nas fronteiras, particularmente em provenientes ou viajantes provenientes daquelas zonas onde nós sabemos que circulam essas variantes novas, algumas das quais ainda não estão completamente estudadas no que diz respeito às suas implicações na resposta à vacina, na gravidade clínica, e portanto há que ter muito cuidado em viajantes provenientes desses países onde prevalecem essas variantes. Chama a atenção para a necessidade, portanto, nesta fase, de aumentarmos cada vez mais a sequenciação genética das estirpes, portanto, haver um esforço não só de testagem, mas também um esforço de monitorizar as reinfecções, monitorizar com a sequência genómica o maior número de infecções possível, de modo a não sermos surpreendidos por variantes que fujam, de facto, à eficácia da vacina e que venham trazer quadros clínicos de maior gravidade que compliquem tudo. Enfim, estamos numa fase em que mais importante do que nunca é a solidariedade entre todos, solidariedade entre profissionais de saúde, solidariedade entre parceiros sociais, regional, solidariedade nacional, entre hospitais, enfim, no sentido de conseguirmos levar, a bom termo este desafio, porque se de facto conseguirmos manter este confinamento, respeitarmos este confinamento pelo tempo que nos é pedido, se conseguirmos manter sem interrupções a vacinação e, se possível, acelerá-la. E se conseguirmos ter uma capacidade de testagem adequada, eu estou convencido que, de facto, em setembro, quando tivermos mais ou menos 70% da população imunizada, e se não houver nenhuma surpresa relativamente a essas variantes, que poderemos começar então a entrar na nossa vida normal. Chamaria só finalmente.
Sim, por
Chamaria.
favor, para concluir.
Ia só concluir dizendo que há pouco apontei algumas das razões que me pareceram importantes para estes números, para este descalabro no número diários de nos números diários de novas infecções. Eu acrescentaria que deteto desde há muito tempo e estou convicto que isso contribuirá também para esta falta de controle. Em primeiro lugar, o facto de estarmos perante uma infecção que, obviamente, tem este aspecto perturbador de se poder transmitir de forma assintomática. Mas acrescentaria também que tem havido, do meu ponto de vista, falhas no funcionamento da linha de saúde. Acredito que hajam falhas no cumprimento dos isolamentos domiciliários. E há seguramente falhas por incapacidade de meios, incapacidade de recursos humanos, técnicos, falhas no controle dos contactos e no controle do cortar das cadeias de transmissão. E ficava por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Passaria então a palavra ao professor Dr. António Sarmento, diretor do Serviço de Infecciologia do Hospital de São João. 8 minutos, Sr. Professor, por favor. Muito obrigado. Boa tarde.
Muito obrigado. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente e os senhores deputados e agradecer-lhes estarem-nos a ouvir, porque é realmente muito importante nós termos ouvidos e sermos ouvidos pelas pessoas que decidem e que podem ter uma grande influência em tudo isto. Eu, em primeiro lugar, não preparei nenhuma apresentação, porque também não sabia muito bem o que é que se pretendia disto. Queria-lhes dizer que estou sem máscara, porque estou em minha casa, no meu escritório, porque cheguei agora do hospital, onde estive 24 horas de serviço nos cuidados intensivos, e estava lá desde ontem, das 8 da manhã, e portanto agora quis estar aqui mais tranquilo em casa. Queria dizer o que é que não sou e o que é que sou, que é para saberem depois com o que é que podem contar da minha parte. Queria dizer que não sou um epidemiologista, não sou um perito em saúde pública, não sou uma autoridade de saúde, não sou diretor do meu hospital. Pronto. No entanto, o que sou é médico há 42 anos, sou intensivista, sou infecciologista, sou também farmacologista e estou a reger a cadeira de doenças infecciosas na Faculdade de Medicina do Porto. Portanto, é nesta qualidade que eu poderei ter alguma utilidade, se entenderem que a posso ter, como é evidente. Gostaria também de dizer que, tal como o professor Fernando Maltês, a quem eu saúdo, e saúdo também o doutor Francisco Jorge, a Patrícia sei que não está cá, mas também lhe mando as minhas saudações. E gostava de dizer que o meu hospital é, juntamente com o Correio Cabral, um dos dois hospitais de referência a nível nacional para estas situações de pandemia. Já estivemos implicados no SARS em 2003, na pandemia da gripe A em 2005 e 2009, na ameaça da Ébola em 2014 e 2019, e, portanto, tínhamos já alguma vocação e alguma preparação para este tipo de coisas. Eu também gostaria de dizer que uma catástrofe define-se de acordo com qualquer manual de medicina de emergência, de medicina de catástrofe, com uma situação em que ocorre um número maior de vítimas do que os meios disponíveis para as socorrer. E temos que ter isto bem presente, porque realmente nenhum país estava preparado para estes picos e para este tipo de situações. Desde países muito mais ricos que nós, até países equivalentes a nós e até países mais pobres. Portanto, isto apanhou-nos realmente de. Ninguém estava preparado para isto. Agora, o que é fundamental é, eu não sei se pretendem ou não, se isto pode ser útil, mas posso dizer aqui que no meu hospital, nós já atendemos desde o início, em fim de fevereiro, início de março, 9 mil doentes com Covid, dos quais 2.100 estão internados, e seguimos mais 2 mil no domicílio, por contacto domiciliário. Agora, esse contacto é feito pelas autoridades de saúde, e já não por nós, esse seguimento domiciliário. Gostaria também de dizer que tivemos dois planos de contingência, o plano de contingência para a primeira fase e o plano de contingência para a segunda. Nestes planos de contingência, aquilo que é importante é a pessoa anteciparmos o que vem a seguir, que é para não sermos apanhados desprevenidos pela fase que se segue. Portanto, quando a fase apareceu, já estávamos preparados. E isso foi talvez a coisa que nos permitiu, e eu posso afirmar isto com toda a verdade, que no nosso hospital tivemos e temos imenso trabalho, mas considero que nunca estivemos em caos. De modo algum, tivemos sorte. Pronto, não estou a dizer que seja só mérito nosso. Pronto, há uma série de circunstâncias, o tamanho do hospital, os recursos do hospital, a densidade de transmissão comunitária na zona que o hospital serve, portanto, tudo isto também conta. Mas conseguimos realmente nunca entrar em caos. Pronto. Porque realmente o caos é angustiante para os doentes e é angustiante para quem os trata. Porque as pessoas começam a achar que não têm meios para os tratar. E até agora, felizmente, tivemos sempre esses meios de que precisávamos. Depois, as fases, nós estabelecemos várias fases: a fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. A fase 0 é uma fase de normalidade, em que não há contágio na comunidade. A fase 1 é uma fase em que há casos circulantes na comunidade, mas em que apenas o Serviço de Doenças Infecciosas ou os cuidados intensivos, com os seus recursos habituais, atendem estes doentes, sem ser preciso mais nada. Na fase 2 é quando há já um aumento de transmissão significativo na comunidade e em que realmente nós precisamos de esvaziar o Serviço de Doenças Infecciosas dos doentes não-Covid para receberem doentes exclusivamente Covid. Fase 3 é quando precisamos de mais áreas físicas do hospital, mas aqui ainda não comprometemos mais de 20% da atividade rotina, da atividade assistencial não Covid, e aí alargamos áreas físicas e começamos a entrar com equipas multidisciplinares, sempre com um infecciologista, um pneumologista e um internista, e depois, à medida que essas equipas vão expandindo, vamos agregando médicos de outras especialidades. E assim entraríamos na fase 3. A fase 4, que felizmente não entramos mesmo nesta fase, não chegamos à fase 4, é aquela fase em que há um decréscimo da atividade de rotina do hospital superior a 20%. Agora, há uma coisa que tem que ficar sempre muito presente na nossa mente, não só no meu hospital, como em qualquer outro, é que o hospital tem que estar capaz de tratar qualquer doente urgente, Covid ou não Covid. Portanto, nenhum doente urgente que precise do hospital pode ficar à porta do hospital, como é evidente. E aí temos realmente que os tratar. Felizmente, as coisas têm vindo a melhorar. Realmente, os cuidados intensivos ainda estão com alguma ou bastante sobrecarga, porque aparecem sempre mais tarde, mas também desaparecem mais tarde. Porque as complicações que obrigam a cuidados intensivos aparecem geralmente na segunda semana de doença e os internamentos em cuidados intensivos são muito longos. Temos neste momento ocupadas 55 camas com cuidados de nível 2, nível 3, portanto intensivos barra intermédios, e cerca de 50, entre 50 e 60 camas de enfermaria. Pronto, portanto. Em relação, como digo, eu não sou perito em saúde pública, tenho opiniões pessoais, valem o que valem, se calhar muito pouco, mas deixem-me dizer-vos uma coisa. Esta pandemia, quando surgiu na China, já estava disseminada ao resto do mundo. Já estava porquê? Por causa das viagens aéreas, em que há, salvo erro, posso estar errado, mas aquilo que eu ouvi dizer é que havia 12 milhões de viagens aéreas por dia, todos os dias. Portanto, é evidente que ele está na China. A China é um dos maiores centros comerciais do mundo. Toda a gente vai à China, da China irradia gente para todo o mundo. E, portanto, apareceu na China, mas é evidente que ele já estava noutros sítios. E isso vai acontecer na próxima pandemia também. E porquê é que eu digo que acho que isto é importante? Porque realmente eu fiquei, digamos, muito apreensivo quando com a com a abertura das fronteiras, penso que no dia 1 de julho, e dos aeroportos. A Europa estava em decréscimo franco, mas havia um crescimento exponencial em zonas do mundo com imensas ligações com a Europa, nomeadamente América do Norte, América do Sul, Ásia, enfim, numa série de. E com todas aquelas variantes que podem vir a surgir e que podem vir. Eu sou médico, portanto, estas decisões não são só médicas, não são só de saúde, também são económicas, são sociais, portanto, são muito complexas. Nós, médicos, estamos focados na prevenção e tratamento da doença. Aqui, como é evidente, se toda a gente estivesse confinada, ninguém contactasse com ninguém, não havia contágios, como é evidente. Mas a sociedade não pode viver dessa maneira, com certeza. Mas eu parece-me, isto é pessoal, não levem muito à letra aquilo que eu digo, porque não sou, como digo, não sou autoridade neste assunto, mas eu acho que teria sido preferível ter estipulado 2 ou 3 meses esta abertura completa das fronteiras e dos aeroportos. Acho que realmente. E depois temos que pensar noutra coisa. Nós estamos aqui numa posição extraordinariamente vulnerável, da qual não temos culpa nenhuma. Não é evidente, nem ninguém tem culpa. A maior, penso eu, que a maior colónia de imigrantes em Portugal é o Brasil, são os brasileiros, e no Brasil a situação é extraordinariamente problemática. O país para onde nós emigramos mais, neste momento na Europa, é para o Reino Unido, sítio problemático também, porque as pessoas vão e vêm. E, por outro lado, estávamos ao lado de Espanha, que era dos países do mundo com mais casos, e estávamos mesmo colados à Espanha. Portanto, a nossa situação não era fácil. Portanto, o que é que me parece que é importante? Volto a ressalvar o que disse o meu colega, o professor Fernando Maltês, concordo 100%. A primeira grande vacina, a primeira grande defesa contra a pandemia, contra qualquer catástrofe, é a solidariedade dentro da sociedade. Portanto, nós temos que acabar com esta coisa de andarmos a culparmos uns aos outros. Quem tem culpa é o governo, é a saúde pública, é isto, é aquilo. Não vale a pena. Quer dizer, são as pessoas. Não. Não é nisso que vamos pensar. Vamos pensar o que é que vamos fazer no futuro. Pronto.
Sr.
Segunda
Professor, para
coisa.
concluir, por favor.
Mesmo a concluir. É dizer-lhes então duas coisas. Há duas coisas que eu acho que têm que ser reforçadas claramente, isso não tenho dúvida, que é a saúde pública com meios humanos e materiais. Isso é a coisa mais importante, a meu ver, que existe, para agora e para o futuro, e é um reforço da DGS. A DGS tem gente de imensa categoria, mas precisa de quadros, precisa de dinheiro, precisa de meios, precisa de instalações, precisa de incentivos. Portanto, aqui, saúde pública e DGS. Para mim, é onde se deve realmente investir mais a sério. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Também já temos o Dr. Francisco Jorge em linha. Sr. Doutor, por favor, não sei se nos consegue ouvir.
Estou a ouvir perfeitamente.
Muito boa tarde.
Boa
Nós
tarde.
estamos a vê-lo e a ouvi-lo. Boa tarde. Faça o favor, 8 minutos. Muito obrigado.
A questão central é.
Sr. Doutor,
Sim, diga.
nós estamos no período de 8 minutos em que cada um dos convidados dirá aquilo que entender sobre o objeto desta comissão. Como sabe, são as medidas de acompanhamento, é o acompanhamento das medidas relativas ao estado de pandemia e, portanto, qual o papel e a perspectiva da instituição que dirige e do Sr. Doutor também relativamente ao estado da arte e àquilo que é competência do Estado e que nós, enquanto deputados, enquanto comissão parlamentar, temos o dever e a obrigação de acompanhar e fiscalizar.
Muito bem. Bem, antes de mais nada, Sr. Presidente, queria agradecer a sua amabilidade de me ter convidado para esta audição. Tenho muito gosto em participar e vou utilizar o tempo que me foi acordado na dupla condição de especialista na área e na área das doenças desta natureza, com expressão epidémica, expressão pandémica, como médico especialista, mas também agora como presidente da Cusmalha Portuguesa. Antes de mais nada, queria sublinhar que ouvi com muito agrado o meu colega Sarmento, aliás, com quem tenho muito gosto em participar nesta audição, e concordo inteiramente com o que ele teve a oportunidade de sublinhar, sobretudo na parte final, que eu acompanhei, porque não vale a pena estar a criar agora responsabilidades, sobretudo quando, a meu ver, a responsabilidade está muito a montante. E esta é uma questão central. Nós chegámos a 2019 com uma fragilidade muito preocupante das infraestruturas de saúde pública e do sistema de saúde pública naquilo a que se refere à saúde pública. Neste caso concreto, queria dizer que ao longo dos anos, sobretudo nos últimos 20 anos, e em particular sublinho nestes últimos 20 anos, a saúde pública foi considerada uma especialidade inferior e foi, pelos poderes públicos, foi secundarizada a favor da área hospitalar e da medicina geral. Testemunhei, então, como diretor-geral da saúde, esta imensa fragilidade que os poderes públicos diria terão atribuído um plano de muito pouca prioridade à saúde pública e, apesar dos avisos sucessivos, nós chegámos a 2019 com uma debilidade acentuada para respondermos a desafios desta magnitude. Desde leis que foram votadas, neste caso concreto, sublinho uma delas, que foi aprovada em plenário, que deixa a comissão e que depois morre na comissão, ao contrário de tudo que são regulamentos da Assembleia da República, até promessas de governantes de colocarem a saúde pública na linha da frente, com mais pujança, com mais ambição. Tudo isso não passou, temos que reconhecer, de anúncios em programas eleitorais. Não foram nunca desenvolvidos aspectos que pudessem elevar realmente a saúde pública, em todos os domínios, mas também no domínio legislativo, como sublinhei, com o exemplo que dei, de uma lei da saúde pública que é aprovada em plenário, baixa à comissão e aí desaparece. Desaparece, foi eclipsada. Isso é uma questão que os deputados têm que perceber. Por outro lado, a revisão constitucional, que foi repetidamente solicitada pelo então diretor-geral, repetidamente, não foi atendida. Bastava ter mudado o articulado da linha H do artigo 27 da Constituição para permitir a obrigatoriedade de um tratamento com doente de Covid. E isso hoje não é possível. Se sairmos do estado de emergência, um doente de Covid, se quiser, vai-se embora, entra no metropolitano ou no autocarro e vai para casa, em fase de contagiosa. E isso é uma responsabilidade da Assembleia da República, e nem sequer é do Governo. É exclusivamente da Assembleia da República. Portanto, se formos atender às responsabilidades, agora eu não estou disponível para tal. Mas, agora, isto é, com os atores atuais. Agora, no passado, reconheço que a saúde pública não foi, atendida em termos de reforço e em termos de prioridade. Portanto, fica aqui esta minha nota. Ainda muito recentemente, num artigo, faz agora um ano, publiquei no Jornal Público, chamava a atenção para a necessidade de rever esse aspecto da obrigatoriedade de entrenar doentes. E mais uma vez, outros deputados, nomeadamente Dr. Ricardo Leite e outros, insistiram que não era preciso. A meu ver, isto é uma falha que tem que ser assumida por quem dita estas regras. Agora, hoje, estamos a fazer aquilo que devíamos e podemos fazer, mais que podemos fazer. Não podemos pedir mais à ministra Marta Temido, não podemos, aliás, que é uma gestora de grande qualidade, especialista nesta área, e com os meios que tem, com que começou este trabalho, não se podia pedir mais. Portanto, é um erro acusar ou comentar, analisar os problemas atuais, apontando dedos ou responsabilidades, quer à ministra, quer à diretora-geral, quer a outros governantes. Eu, quando entrei na Direção-Geral da Saúde, éramos em 2000, como subdiretor-geral, éramos 320 funcionários, quando saí éramos 140. E agora, depois de eu ter saído em 2017, diminuíram. Diretores, subdiretores, tudo isso desapareceu. Os programas de braço, a reforma da saúde pública, a reforma da administração pública, sacrificaram sempre a Direção-Geral da Saúde e as suas antenas a nível regional e local. Quando comecei havia um delegado de saúde por concelho e agora, estou certo, nem um terço. Isto para dizer que há aqui um problema de fragilidade antes, apesar de todos os avisos que foram feitos, das preparações para enfrentarmos problemas de natureza pandémica, e esses avisos, esses alertas, não foram atendidas por quem governa todos os níveis dos órgãos de soberania. Todos os níveis, com exceção, naturalmente, dos tribunais. Isto para dizer que agora estamos a fazer o que podemos e bem. Não podemos fazer melhor. Como é possível fazer melhor se as tranches de vacinas nos chegam sem possibilidade de serem aplicadas em simultâneo aos mesmos grupos prioritários? Vou dar um exemplo. Admitindo que teríamos que vacinar 80% de quem tem 80 e mais anos, 80% de quem tem 80 e mais anos implica vacinar numa primeira dose 520 mil cidadãos e a seguir, três semanas depois, outros 520 mil.
Doutor, eu pedi-lhe concluísse, terá a oportunidade de continuar a sua explanação.
Já concluí.
Muito obrigado. Então, terá a oportunidade de continuar a sua explanação na resposta à pergunta das senhoras e dos senhores deputados. Eu daria a palavra à senhora deputada Biana Cunha, do PAN. Por favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente.
Minutos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentá-lo novamente e cumprimentar também todos os presentes, agradecendo desde já a disponibilidade de todos para ouvirem as nossas questões, as nossas preocupações e, acima de tudo, porque nos parece muito importante ouvirmos diretores de serviços que, com a sua experiência, com o seu conhecimento do terreno, da realidade, nos podem ajudar a fazer, a ter não só uma melhor percepção daquilo que efetivamente se passa, mas também daquelas que são as respostas e aquilo que é necessário reforçar do ponto de vista das decisões políticas e do papel que a Assembleia da República pode ter e tem tido ou procura ter neste processo. Da parte do PAN, nós gostaríamos de endereçar algumas questões gerais, precisamente para os senhores senhores diretores e, especificamente, depois questões particulares para cada um dos convidados. Portanto, de uma maneira geral, gostaríamos de perceber o que é que nos podem dizer sobre um ponto de situação dos recursos humanos, das equipas das quais são rosto, e destas equipas que são linha da frente no que diz respeito à forma como estão a aguentar esta terceira vaga e, claro, analisando também numa perspectiva do que tem sido esta crise sanitária. Relativamente ao apoio e ao suporte a estes profissionais, o que é que nos podem dizer? Porque do ponto de vista daquilo que é uma compensação do esforço físico, emocional e familiar, também do ponto de vista da saúde mental, sabemos que todo este contexto é deveras impactante e nos profissionais que estão na linha da frente ainda mais. Portanto, gostaríamos de saber se consideram que as políticas de compensação destes profissionais estão ajustadas ou são proporcionais àquele que tem sido o esforço que têm desenvolvido e que, obviamente, agradecemos, mas entendemos que, para além do reconhecimento nas palavras, é preciso ir além disso também nas políticas. E, portanto, gostaríamos também de saber se consideram que há ou não capacidade para alocar outros profissionais de saúde, outras áreas hospitalares para o apoio à infecciologia, se essa adaptação já foi feita, se foi feita de forma adequada, se ainda há aqui algum ajuste que possa ser feito. Em termos das políticas de saúde e da organização das administrações hospitalares e das políticas também e regionais, o que é que consideram que poderia ter sido feito de forma diferente, numa perspectiva também de respostas integradas e de combate àquilo que possam ser assimetrias regionais ao nível da saúde, ao nível destas respostas que vieram mais do que nunca pôr à prova o nosso Serviço Nacional de Saúde, e para aqueles que pudessem ter dúvidas sobre a importância do mesmo e do reforço do mesmo, penso que todos estarão esclarecidos. Relativamente à prestação de cuidados intensivos, se consideram que o setor privado tem a mesma capacidade de prestar estes cuidados de forma idêntica que tem o SNS, ou de que forma aqui se pode inserir ou se deve inserir o setor privado nestas respostas? Depois, perguntas específicas para
concluir, por favor.
Para cada um, para concluir. O Dr. Fernando Maltês, já em janeiro deste ano, referia que as escolas deveriam ter sido encerradas. Se nos puder expor um bocadinho mais sobre esta sua posição, agradecemos. O Dr. António Sarmento tem falado nas entrevistas que deu, pelo menos uma delas que eu li, sobre o facto da importância de nós mudarmos comportamentos para também prevenirmos estas crises sanitárias. Se puder falar um bocadinho mais sobre isso, agradecia. E o Dr. Francisco Jorge, para concluir, uma questão muito específica sobre os testes rápidos de antigénio, vou concluir, são presentes, só mesmo esta questão. São reconhecidos como eficazes, especialmente em pessoas assintomáticas, mas sabemos que uma das suas lacunas é a reduzida eficiência. Se considera que o facto de terem sido feitos muitos testes rápidos de antigênio no Natal, inclusivamente pela Cruz Vermelha, se poderá ter contribuído aqui para um aumento de falsa confiança na população e tido aqui interferência nas questões de contágio? E para a última pergunta, para concluir, aquilo que se passou no Hospital da Cruz Vermelha, que viemos a saber pelo Dr. Francisco Ramos a quando da sua decisão, gostaríamos de saber se já nos pode dizer alguma coisa sobre o inquérito interno.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigado.
Passamos ao grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado António Mauro de Abreu, por favor, 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os seus deputados e, naturalmente, cumprimento também o Sr. Professor Dr. Fernando Maltês, Sr. Professor António Sarmento e o Dr. Francisco Jorge. Gostaríamos que estivesse aqui a Dra. Patrícia Pacheco e eu gostaria particularmente que estivesse aqui também o professor Saraiva da Cunha, da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Eu tenho um conjunto de perguntas gerais a que gostava de ter resposta e depois tenho algumas mais dirigidas, digamos assim, que gostaria de ouvir a vossa opinião. No que diz respeito às perguntas gerais, eu gostaria de saber a vossa opinião acerca da capacidade hospitalar neste momento, digamos das vossas unidades, mas também a capacidade hospitalar geral. O que é que acham, como acham que está, como entendem que está a situação em termos dos internamentos Covid e não Covid, das camas disponíveis e disponíveis também nas unidades de cuidados intensivos. Gostava de vos ouvir também sobre a transferência de doentes, tanto internamente como externamente. Digamos, internamente tem-se feito transferência de doentes no próprio continente, fizeram-se transferência de alguns poucos doentes para a Madeira e a hipótese de se fazerem transferência de doentes para outros países. Qual é a vossa opinião sobre este aspecto? Sobre a ajuda externa, sobretudo dos militares alemães que estão em Portugal, se acham que esgotou a capacidade instalada nos setores público, privado, social, militar, e se, portanto, consideram que há uma boa gestão de camas nos vários setores. Eu tinha... Ouvindo o Dr. Francisco Jorge, eu queria cumprimentá-lo naturalmente, hoje é o Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, mas como muito bem disse, desde 2000 que teve responsabilidades na Direção-Geral de Saúde, primeiro como Subdiretor-Geral e depois como Diretor-Geral, e gostei de o ouvir sobretudo no que diz respeito à saúde pública em Portugal e, portanto, gostaria de perceber quais foram os gritos, digamos assim, de alerta, os avisos que fez relativamente à saúde pública enquanto teve responsabilidades na Direção-Geral de Saúde. Aproveito também a oportunidade, como e muito bem qualificou a Sra. Ministra da Saúde como uma gestora de grande qualidade, que aliás foi Presidente do Conselho de Administração do Hospital da Cruz Vermelha, como é agora o Dr. Francisco Ramos, que se demitiu, como se sabe, da Task Force do Plano de Vacinação Covid. Eu gostava de saber o que é que se passa em relação ao Dr. Francisco Ramos, que abandonou uma área muito importante neste momento que vivemos em Portugal, para se manter no Hospital da Cruz Vermelha, se já se apuraram as irregularidades, de que irregularidades se fala e quais as consequências dessas irregularidades. Em relação ao Sr. Professor António Sarmento, que é um infecciologista conhecido, mas também é um intensivista, como sabe, o Dr. Roberto Ronconda, o coordenador de medicina intensiva do Hospital de São João, fez várias afirmações, foram afirmações contundentes. E gostaria de saber, julgo que são do seu conhecimento, se acompanha as declarações do Dr. Roberto Roncon e, sobretudo, se teriam conseguido melhores resultados em termos de saúde pública se tivéssemos tomado outro tipo de medidas, sendo certo que o seu professor abordou já alguns aspectos, nomeadamente referindo-se à capacidade, à necessidade de antecipação. Vou terminar, Sr. Presidente, se me autoriza, ao Sr. Professor Fernando Maltês, que também cumprimento. O Sr. Professor foi uma das vozes mais críticas que nós ouvimos com muita atenção sempre, disse livremente, falou livremente das suas opiniões. No fundo a pergunta é esta: como foi muito crítico, como nós fomos também, e fomos criticados por sermos críticos, sobre o não encerramento das escolas no início do confinamento, como é que o seu professor acha que, relativamente às escolas, que é um assunto muito particular, mas julgo que é muito interessante discutir e fundamental discutir, no momento em que se tiver que fazer o desconfinamento, para março ou abril, como é que o seu professor acha que este desconfinamento deve ser feito? Sendo certo que nós o acompanhamos há muito tempo,
muito obrigado,
nesta deputado. Ideia da necessidade de testagem, de identificar e isolar e da vacinação. Muito obrigado,
Sr. Deputado.
Presidente.
Passava a palavra à Sra. Deputada Sandra Amadora, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada, por favor, está online e estamos a aguardar a ligação. Não está a responder, não conseguimos ligação, é? Passaríamos então ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Moisés Ferreira, e depois, se conseguíssemos ligação, logo retomaríamos com o Sr. Deputado Sandro Amador. Sr. Deputado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Queria, antes de mais, em nome do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar e agradecer a presença do Dr. Fernando Malteiros, do Dr. António Sarmento e do Dr. Francisco Jorge. A minha intervenção será necessariamente breve, até porque já foram feitas algumas apreciações iniciais, dadas algumas opiniões sobre o que terá corrido melhor ou pior e sobre algumas das coisas que é preciso fazer no imediato para conter esta atual vaga e impedir o recrudescimento da pandemia e também naquilo que é preciso fazer com maior fôlego e de forma mais estratégica, nomeadamente o investimento na saúde pública e, em concreto, na DGS. E, portanto, sobre essas matérias já não farei perguntas. Aproveitava para perguntar sobre dois aspectos em particular. O primeiro tem a ver com o acesso e a possibilidade e facilidade de contratação de trabalhadores, de recursos humanos, durante este período. Nós imaginamos que, tendo havido e estando ainda a registar-se uma pressão grande sobre o Serviço Nacional de Saúde, sobre alguns hospitais em particular, tendo, por exemplo, como ainda há pouco foi descrito no Curri Cabral, ter-se aumentado em muito a capacidade até de internamento, cuidados intensivos, etc., que isso se reflita e se traduza numa maior necessidade de profissionais. Dos vários grupos profissionais da área da saúde. E por isso, aquilo que gostava de perguntar, em primeiro lugar, é se do ponto de vista até gestionário das próprias instituições tem algum obstáculo na contratação de profissionais ou se neste momento é relativamente fácil contratar. A segunda coisa que gostava de perguntar já não tem só a ver com esta questão de autorizações / autonomia das instituições, tem a ver com disponibilidade de profissionais, porque o Governo tem dito que neste momento existe muita dificuldade em contratar de forma geral profissionais, de alguns grupos profissionais, em particular médicos e enfermeiros, e portanto que há uma indisponibilidade geral de contratação, uma indisponibilidade no chamado mercado de trabalho sobre estes trabalhadores, e aquilo que gostava de perguntar era exatamente isso, é se sentem que há uma escassez de recursos, uma dificuldade de contratar. E daqui partia para uma outra pergunta que tem a ver com o sistema privado e a necessária articulação ou não com esse sistema privado. Se consideram que teria sido benéfico e que ainda pode vir a ser benéfico, tendo em conta o período excepcional que vivemos, de pandemia, uma gestão integrada e articulada de todo aquilo que é chamado sistema de saúde. Ou seja, ter de forma transitória, enquanto durar a pandemia, os recursos do setor social e do setor privado sob gestão, coordenação do Serviço Nacional de Saúde, para garantir que também os recursos que existem para além do Serviço Nacional de Saúde podem ser alocados a qualquer momento aos hospitais públicos e a uma política pública, uma gestão pública no combate à pandemia diretamente, mas também não só, às outras patologias que continuam a existir, algumas até a agravar-se e que continuam a ficar suspensas e acumuladas, porque realmente a capacidade é elástica até certo ponto, mas não é infinita. Portanto, as perguntas eram estas, era sobre o recurso, a possibilidade e a facilidade de acesso e de contratação de recursos humanos e a questão da gestão e coordenação integrada de todo o sistema de saúde sob gestão do Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Voltaremos então a tentar o contacto com o Sr. Deputado Susana Amador, por favor. Não sei se nos consegue ouvir. Nós não conseguimos nem ver nem ouvir. Muito bem, vamos voltar a tentar mais tarde. Passaria então a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera, do Grupo Parlamentar do PCP. Sra. Deputada, por favor, 4 minutos.
Muito obrigada. Antes de mais, cumprimentar em nome do PCP o professor Dr. Fernando Maltês, o professor Dr. António Sarmento, a doutora Patrícia Pacheco e o doutor Francisco Jorge. Sendo que agradecemos muito as vossas intervenções, que são um enorme contributo para o trabalho desta comissão e a disponibilidade para responder às questões colocadas. Eu essencialmente incidiria sobre a opinião que têm sobre algum dos aspectos que nos parecem mais centrais e, evidentemente, algumas das questões que já foram colocadas nós acompanhamos e temos também interesse em ouvir a vossa opinião. Nós, de facto, neste momento assistimos a um decréscimo consolidado do número de incidências, com tendência para continuar nos próximos tempos. Mas, em simultâneo, preocupa-nos aquela que nos parece, neste momento, a grande linha de combate, que é a vacinação. E, como temos levantado, parece-nos que é um risco atrasar o processo, ou seja, de concluir o processo. É um risco, até do ponto de vista global, ele não acontecer de uma forma mais concentrada no tempo e, portanto, insistimos muito aqui na necessidade de arranjar outras fontes, arranjar vacinas numa outra variedade de produções, já que as farmacêuticas não estão disponíveis para libertar a patente e, portanto, nós precisamos de avançar na vacinação e esta era uma questão que colocava já à cabeça. Depois, algumas questões têm a ver com o que é que justifica os números que assistimos e com que estamos confrontados, porque houve períodos de semelhante mobilidade, por exemplo, relativamente ao Natal, em que não houve um descontrolo idêntico. Portanto, os dados epidemiológicos não se comportaram da mesma forma com valores e comportamentos da população semelhantes. E, portanto, não havendo esta... não nos parece que há aqui uma correlação inequívoca entre a mobilidade e a transmissibilidade e queríamos saber se, na vossa opinião, até que ponto é que cada fator influi e, sobretudo, as diversas estirpes que hoje existem, em que medida é que poderão também ter contribuído para este aumento significativo que assistimos. Depois, uma outra questão que tem a ver com a testagem e a detecção das cadeias de contágio, uma outra questão que nos parece central e que temos insistido muito. Por um lado, qual a opinião que têm sobre a possibilidade de aumentar a capacidade de testagem, sendo que aquilo que também não é despiciando é depois a capacidade de, a partir destes testes, produzir consequências. E um dos grandes problemas que nos tem chegado e que nós próprios vamos sentindo no terreno é exatamente uma incapacidade por falta de meios, por esta desvalorização que existiu durante muitos anos, de identificar contactos de risco e proceder ao contacto com estes contactos e depois à indicação de que comportamentos é necessário adotar e depois o acompanhamento que é preciso fazer destas pessoas. Num segundo lugar, temos também alertado para isto, parece-nos que existem pessoas que não tendo imediatamente ou com receio de ter uma redução no seu rendimento, não tendo imediatamente a declaração, vão continuar a trabalhar, a vida não está fácil e, portanto, esta é uma questão que também nos está a preocupar e conhecemos situações deste tipo e, portanto, no sentido, o que eu perguntava era que necessidades, do ponto de vista de profissionais, existe na saúde pública, uma vez que só falta concretizar. O Governo tem as bases, o PCP inscreveu no Orçamento de Estado um conjunto de meios de contratação que visava responder nesta frente. O Governo tem as bases. O que é preciso, neste momento, efetivar do ponto de vista prático? Isto também se prende um bocadinho com a questão colocada pelo Sr. Deputado Moisés Ferreira anteriormente. E, por fim, no fundo, que medidas entendem que são necessárias na medida em que a comunicação, a compreensão das normas, a compreensão de como é que funciona tudo isto é fundamental. A simples imposição, sobretudo num período em que vão variando muito as orientações e as medidas sanitárias, é de facto incute alguma insegurança, incute dúvida e, portanto, às tantas, este parece-nos também a parte da pedagogia e da transmissão das medidas, aqui uma falha, sendo que é óbvio que o desespero, o medo, nunca é bom conselheiro e, portanto, precisávamos aqui também de tentar inverter um esforço que tem sido
obrigado,
feito
deputada.
Por alguns intervenientes, mas também pela comunicação social, de criar aqui uma situação de pânico que em nada contribui para a adoção das melhores práticas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaríamos então ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Susana Amador, driblando as dificuldades técnicas de tecnologia presencialmente.
Muito bem, presencialmente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúde a todos os colegas e, em particular, o professor Dr. Fernando Maltias, o professor Dr. António Sarmento e o Dr. Francisco Jorge. Gostaríamos de inicialmente agradecer o vosso trabalho, o trabalho que desenvolvem nas estruturas que dirigem, neste caso na infecciologia, e também o Dr. Francisco Jorge na Cruz Vermelha. São infraestruturas de grande referência, sendo que gerir nas horas mais negras e sob grande pressão por um período tão prolongado não é fácil, é de extrema exigência física e psicológica, e por isso, através de vós, saudamos todos os profissionais que representam e que fazem, no fundo, a alma mater do sistema. Queria também destacar a importância das vossas declarações, das entrevistas, dos depoimentos que fazem, porque quando fazem, fazem-no com conhecimento acrescido, de um ponto de vista técnico, científico e de um ponto de vista de terreno. E a mensagem que, no fundo, nos deixaram aqui os três foi a mensagem de termos cada vez mais preocupação com a cooperação, com a articulação, com a solidariedade e, sobretudo, a preocupação em transmitirmos uma mensagem de serenidade, sem estarmos, obviamente, a descurar aquilo que é o planeamento, a antecipação, por forma a podermos ir controlando esta pandemia e voltarmos ao normal e às nossas vidas mais livres e mais plenas. E a questão que, no fundo, também gostaria aqui de sublinhar é que, não obstante todo este contexto de pandemia, foi possível investir mais de 156 milhões de euros, dos quais 60 milhões em 2020 em medicina intensiva e mais ou menos cerca de 10 milhões na capacidade instalada em infraestrutural em medicina intensiva. E também em 2021, como já referiu hoje a Senhora Ministra da Saúde, que esteve aqui no Parlamento de manhã, com a ampliação continuada de outros serviços de medicina intensiva nos hospitais do SNS. Ou seja, um investimento continuado e que nos últimos 5 anos se traduziu em termos de crescimento no Orçamento de Estado em cerca de mais de 2.400 milhões de euros, que se traduziram em recursos humanos, em novos recursos humanos, mais de 9 mil este ano em particular, entre médicos, enfermeiros e assistentes operacionais, e, portanto, um contínuo de investimento que, ainda assim, continuamos, obviamente, sempre a olhar para os recursos e para as necessidades que, em tempo de pandemia, são sempre extremas, tal como referiram. Eu queria perguntar ao professor Dr. Fernando Maltês, tendo em conta a curva de decréscimo que temos vindo a assistir de forma consecutiva e já sólida, com uma redução de cerca de 52,2% em relação àquilo que vimos no pico horrível do mês de janeiro. Em termos de confinamento, aquilo que verificamos é que a adesão ao mesmo produziu resultados, mas que nada está ainda adquirido, tendo em conta a pressão que continuamos a ter nos internamentos e, sobretudo, também nos cuidados intensivos. Perguntava-lhe e pedia-lhe o seu comentário ao quadro que ontem foi traçado no Infarmed e em relação àquilo que o Sr. Ministro da Saúde referiu sobre o patamar que temos que atingir se continuarmos ou pensarmos em aliviar as medidas que têm a ver com as unidades de cuidados intensivos, abaixo dos 200 camas, e uma incidência acumulada há 14 dias abaixo dos 60 casos por cada 100 mil habitantes. Pedi-lhe um comentário a este quadro e, na sua opinião, quando, como e em que moldes é que podemos preparar o próximo desconfinamento, o alívio de medidas de restrição e quais são os melhores critérios base para reavaliarmos as decisões do alívio das medidas. Perguntava-lhe ainda, quer a si, quer ao Dr. António Sarmento, quais é que entendam que são os motores ou os rastilhos mais preocupantes em termos de potenciar cadeias de transmissão. O professor Dr. Fernando Maltês defendeu, de facto, o encerramento das escolas, quer pelos movimentos pendulares que provocam, quer pelo facto da variante inglesa poder ser mais, e era mais contagiosa nos mais jovens, mas também sabemos que o ensino à distância compromete as aprendizagens dos alunos, sobretudo dos mais vulneráveis, e sabemos igualmente que o seu desenvolvimento socioemocional fica também comprometido, tal como tem vindo a referir a Unesco, e por isso perguntava-lhe também quais são as condições que entende que devem estar preenchidas para conseguirmos o regresso presencial e isso se o devemos fazer de forma incremental, por faixas etárias e também a importância da testagem no universo escolar. O professor António Sarmento, gostaria também de saber a sua opinião no que diz respeito à questão da vacina, porque disse, quando chegaram os primeiros casos a Portugal em março, e cito, que só a vacina seria decisiva. E a verdade é que ela está a ser decisiva, é fundamental a sua aceleração, como hoje também o Sr. Ministro da Saúde referiu no Parlamento, e por isso que impactos é que nós podemos esperar deste processo de vacinação na redução da mortalidade, nos internamentos por Covid, na redução dos surtos, na minimização do impacto do Covid no sistema de saúde e na sociedade em geral, e ao mesmo tempo até que ponto é importante uma cultura de comunicação no que diz respeito à vacinação, tendo em conta que há muitas pessoas que entendem que se estão vacinadas logo estão protegidas e imunizadas, e no entanto temos que continuar a usar a máscara, o distanciamento, a etiqueta respiratória, a higienização das mãos e das superfícies, e portanto é fundamental essa cultura de educação para a saúde em relação a este processo de vacinação, que não pode comprometer depois o que é preciso fazer também a montante. Perguntava-lhe ainda, Sr. Professor,
para concluir,
a questão da heterogeneidade da infecção, aquilo do professor Henrique Barros. O que é que sabemos sobre o Covid que evolui longamente e quais são os perigos das segundas reinfecções? Com a sua tolerância, Sr. Presidente, em relação ao Dr. Francisco Jorge, aquilo que gostaria, no fundo, que nos pudesse comentar é o balanço que faz da articulação que fez com o Serviço Nacional de Saúde em termos das brigadas nos lares, no transporte de doentes, nas estruturas que a Cruz Vermelha tem vindo a montar, na formação, no voluntariado para o qual tem vindo a apelar e nos impactos da saúde mental, e com isto termino, tendo em conta um importante relatório que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha produziu sobre este assunto no Dia da Saúde Mental e se a vacina deve ser ou não e como é que conseguimos atingi-la como um bem universal, a importância da cooperação global das vacinas e do mecanismo do COVAX que está na União Europeia a ser implementado. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passávamos ao grupo parlamentar do CDS-PP. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o professor Dr. Fernando Maltês, o professor Dr. António Sarmento e o Dr. Francisco Jorge aqui presentes e farei um conjunto de questões breves dirigidas a todos, talvez depois uma específica para o Dr. Francisco Jorge. E a primeira coisa que gostava de perguntar é, enfim, já fizeram parcialmente isso na intervenção inicial, é uma avaliação do momento que vivemos, que culminou nestas últimas semanas do ponto de vista da situação hospitalar, talvez perguntando se se entendem que os planos de contingência que foram pedidos aos hospitais para serem realizados foram tidos em consideração para, como input para a decisão de confinamento. Ou seja, no fundo o que eu estou a perguntar é, nas reuniões do Infarmed são avaliadas um conjunto, ou são avaliados um conjunto de critérios que informam os decisores políticos e designadamente o governo da necessidade de tomar medidas restritivas e, portanto, a minha pergunta é se os planos de contingência e o estado em que eles se encontravam a cada momento foram um desses inputs na consideração da necessidade de confinamento. Também tem, vários clínicos têm falado em vários órgãos de comunicação social e algumas tónicas são mais ou menos recorrentes relacionadas com esta terceira vaga ou com a origem desta terceira vaga. Criticam em geral a explicação da variante inglesa como a dominante para este pico. Falam ou criticam usando palavras como falta de antecipação e planeamento, falta de coordenação no terreno, alguma campanha excessiva no que diz respeito àquilo que seriam os objetivos a curto prazo da vacinação, que levou a uma sensação de segurança que aliada também às medidas menos restritivas no Natal, então geraram no seu conjunto ou no seu compósito estes resultados. E eu sobre isto gostava só de perguntar duas coisas. A primeira tem que ver com a palavra coordenação. Se na vossa seção de terreno entendem que tem havido uma boa coordenação de meios ou não, e se não, quais são os pontos, os nós do sistema onde essa coordenação não tem funcionado particularmente bem. E chama a vossa atenção, e em particular ao Dr. Fernando Mateus, ao professor Fernando Mateus, enfim, que terá de certeza uma avaliação diferente, mas que houve uma carta de 7 hospitais periféricos da área metropolitana de Lisboa e Vale do Tejo queixando-se de diferentes taxas de esforço, e a senhora ministra hoje na Comissão de Saúde de facto disse que a certa altura houve de facto diferentes taxas de esforço e que foi preciso a intervenção do Ministério para as corrigir. Também a senhora ministra hoje na Comissão de Saúde, embora reconhecendo que há que ouvir os profissionais de saúde nas suas críticas, ainda assim pediu, de certa forma, para haver alguma contenção e para que essas críticas fossem tratadas, não foi esta a expressão, mas dentro de casa, para que a procura de soluções seja mais eficaz, e também pergunto se advogam que este processo foi feito e que, portanto, sair de casa já foi em situação limite. E para terminar, gostava de lhes perguntar sobre aquilo que nos deve começar a preocupar agora, que são os próximos passos, acabando o pico que se espera nas próximas semanas. Qual é a avaliação que fazem do estado dos nossos hospitais e dos profissionais de saúde para fazer face àquilo que é o atraso na atividade não assistencial e que vai precisar de um olhar atento, não só nos doentes não Covid, mas também daquilo que agora muito se fala e que ainda provavelmente estará por estudar, dos doentes pós-Covid e das suas sequelas. Para terminar, ao Dr. Francisco Jorge, que falou aqui bastante e bem da questão da saúde pública, só perguntar, bem sabendo que na última legislatura esteve uma iniciativa do Governo para uma reforma da saúde pública aqui no Parlamento e acabou por não ser possível ter uma saída feliz, houve muitas críticas, pergunto-lhe se não entenderia que já teria sido a altura do Governo voltar a apresentar uma nova proposta, tendo aprendido com o passado, para que de facto a saúde pública ganhe uma dimensão e uma expressão diferente daquela que tem até aqui. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaríamos então ao período de respostas às questões colocadas e daríamos início, não tenho aqui a ordem do dia, desculpa, daríamos início a este conjunto de respostas pela intervenção do Sr. Professor Dr. Fernando Maltês. Por favor, 12 minutos para responder. Muito obrigado.
Muito obrigado. Cumprimento também os senhores deputados. Senhor Presidente, eu vou, se me permitem, tirar a máscara porque estou sozinho no meu gabinete. Eu provavelmente 12 minutos seria o tempo que eu precisaria para me lembrar de todas as questões que me foram postas. De qualquer das formas, apanhando aqui algumas das mais repetidas, de facto, para uma explicação melhor do que foi a mobilização de recursos humanos, o que foi a organização do meu serviço, provavelmente seria melhor ter um conhecimento do meu hospital. De facto, eu estou num hospital que está incluído num centro hospitalar, o meu hospital não é um hospital sem urgência aberta ao exterior, e portanto o serviço de doenças infecciosas foi um dos serviços que por ser de referência, como disse, foi envolvido na recepção aos doentes da pandemia, mas houve outros serviços também envolvidos, nomeadamente o serviço de medicina. O nosso plano de contingência havia no seu nível máximo o podermos ir até às 300 camas só no Hospital de Corri Cabral. Devo dizer que, neste momento, ultrapassámos essas camas só no Hospital de Corri Cabral e foi necessário abrir uma enfermaria também de um serviço de medicina no Hospital de São José. Estamos nesta fase, no momento de estudar a regressão desse avanço todo que fizemos. Obviamente não vou esconder que uma das grandes dificuldades que tivemos foi, de facto, a mobilização de recursos humanos. Nunca tivemos, e isso que fique bem claro, nunca tivemos qualquer obstáculo da parte da tutela para a contratação de especialistas, nunca tivemos qualquer obstáculo da parte da tutela para a contratação de profissionais de enfermagem, assistentes operacionais, nunca houve qualquer obstáculo desse tipo. A nossa dificuldade prendeu-se essencialmente em encontrá-los. Eu digo, por exemplo, infecciologistas, e contratámos durante este período alguns infecciologistas, mas foi impossível contratar mais, porque infecciologistas a nível nacional somos 400, para dar uma ideia. Mas nunca tivemos, desse ponto de vista, qualquer obstáculo. Desde o início que o nosso plano de contingência previa a necessidade de equipas multidisciplinares, quando os números começassem a aumentar e quando nos tivéssemos que começar a estender por outras enfermarias, e assim foi feito. Portanto, no meu serviço, em determinado momento na primeira onda, éramos não só infecciologistas, como integrávamos também alguns internistas e integrávamos também pneumologistas. À medida que nos fomos estendendo por outras áreas, fomos englobando também profissionais de outras especialidades. Não vou dizer que o número de profissionais de saúde que neste momento trabalham nesta área seja o número desejável, seja o número ideal, certamente que seriam precisos mais, mas ainda assim, mobilizando internos do internato geral, mobilizando outras especialidades, imunohemoterapia, ortopedia, cirurgias, conseguimos de facto ter um número de profissionais capazes de dar uma resposta adequada até ao momento. No que diz respeito à articulação entre hospitais, e também pegando com esta última intervenção em que se afirma, ou alguns hospitais periféricos afirmavam que a taxa de esforço não era idêntica, não sei exatamente, com toda a honestidade, não sei exatamente o que é que isto quererá dizer, na medida em que desde o início, ainda na primeira onda, houve uma colaboração via a ARS Lisboa Val do Tejo de disponibilização de vagas quando alguns dos centros se sentiam um bocadinho mais pressionados e com menos vagas. Eu lembro que na região de Lisboa Val do Tejo nós fomos o único hospital que tínhamos um plano que ia até às 300 camas e, conforme eu já disse, foram até ultrapassadas. Outros hospitais centrais, nomeadamente Santa Maria, inicialmente o plano previa 90 camas. Mais nenhum hospital da área de Lisboa e Val do Tejo tinha um plano de contingência que fosse tão longe. E mesmo agora, recentemente, nesta segunda fase, temos disponibilizado, também nós muito pressionados, temos disponibilizado vagas para outros hospitais, nomeadamente para o Hospital Amador e Sintra, e quando nós vemos diariamente na comunicação social dizer que se transferem doentes de unidades de cuidados intensivos para o Porto, que se transferem doentes para a Madeira, etc, etc, nós diariamente temos recebido, ainda nos últimos 3, 4 dias, recebemos 6, 7, 8 doentes por dia do Hospital Amador e Sintra. Portanto, não sei exatamente, nem vou prender muito a essa afirmação de que há hospitais que não, a taxa de esforço não é igual, seguramente não se refere ao Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central. Em relação a cuidados intensivos, eu não me vou pronunciar, porque de facto cuidados intensivos no meu Centro Hospitalar tem uma gestão própria, o professor Luís Bento, que gera essa área, não me vou meter por ela. Dizer que neste momento a capacidade de internamento, só para falar na região norte e na região de Lisboa-Val do Tejo, em termos de enfermaria, em termos de unidades de cuidados intensivos, ultrapassaram já, e se não ultrapassaram, estão à beira do... o número global de camas que estavam previstas para ser ocupadas por doentes Covid. Conforme eu digo, neste momento parece haver indicadores de que a situação, vai melhorar. Dizer que na primeira fase, quando eu há pouco critiquei, enfim, é uma das críticas que eu faço, e gostaria também de deixar aqui bem claro, tal como o professor, como o Dr. Francisco Jorge já o disse, deixar aqui bem claro que acho que a atuação da Sra. Ministra da Saúde tem sido eficaz, tem sido de louvar, tem sido boa, tem cometido erros, seguramente tem cometido erros. O nosso objetivo não é não cometer erros, todos nós cometemos, o nosso objetivo é cometer o menos possível. Critico de facto o Ministério da Saúde e critico o nosso governo, porque nesta segunda onda, do meu ponto de vista, reagiram tardiamente. Havia já vários indicadores, de que a situação estava a descambar a seguir ao Natal, e a resposta, do meu ponto de vista, foi tardia, e é aí que se situa a minha crítica. Já no primeiro desconfinamento, embora eu na altura, na minha voz, não se fizesse sentir muito contra o estar-se a desconfinar, não deixei de manifestar alguma preocupação, porque nessa altura o R ainda não era abaixo de 1 na região de Lisboa, o número de casos a nível nacional estava a diminuir, mas o R na região de Lisboa ainda não estava abaixo de 1. Havia de facto camas disponíveis, os números tinham baixado, haviam testes disponíveis, mas havia também um começo de surtos em vários lares de terceira idade, havia um aumento de casos a aparecer em determinados grupos populacionais, alguns aspectos que não estavam bem esclarecidos, e provavelmente, provavelmente nessa altura o confinamento foi um bocadinho precoce. Nesta altura, o que eu critico, de facto, é que as medidas de confinamento que foram implementadas agora poderiam ter sido 1 ou 2 semanas ou 3 semanas mais cedo. Do meu ponto de vista, foram tardias, porque já havia indicadores, de facto, que a situação estava a descambar. E no que diz respeito às escolas, foi aqui apontado por os senhores deputados, as escolas, de facto, aquilo que eu leio, nós lemos todos pelos mesmos livros, aquilo que eu leio é que, de facto, e a própria Organização Mundial de Saúde recomenda que o encerramento das escolas, e eu aqui concentro-me essencialmente no encerramento das escolas para os alunos que têm capacidade de se orientar no domicílio, de saber ligar um computador, que são autónomos, não estamos a falar das faixas etárias mais jovens, estamos a falar de alunos do secundário, alunos da universidade, alunos acima dos 13, 14 anos. Diz a Organização Mundial de Saúde que, de facto, o encerramento das escolas é um meio de fazer acelerar, de fazer diminuir o número de novos casos, e é um meio muito importante quando se entra no confinamento. O problema do encerramento das escolas não é o risco de haver transmissão dentro das escolas, ou não se encerram escolas, ou não se mandam os alunos para casa porque apareceu um surto dentro da escola. O que diz a Organização Mundial de Saúde é que o manter ou não manter uma escola aberta depende da nossa capacidade de controlar a transmissão na comunidade. E quando nós não conseguimos, como não estávamos a conseguir, controlar a transmissão na comunidade com o número de novos casos diários a subir, a existência de alunos a circularem para a escola, a levarem a infecção da comunidade para a escola, na escola a transmitir ao staff da escola, o staff vai para os seus domicílios, os domicílios a transmitir aos seus familiares, que por sua vez levam levam para os seus empregos, e por aí sucessivamente. As escolas não devem fechar por esse motivo. É isso que a Organização Mundial de Saúde diz, e existem vários estudos a mostrar que quando de facto se entra no confinamento, e esse confinamento engloba o encerramento escolar, que a diminuição do número de casos é muito mais rápida. E aí também houve uma falha, porque o encerramento das escolas nunca deveria ter sido, do meu ponto de vista, desfasado do resto das medidas. E se me permitem ainda uma crítica mais, à atuação do governo. De facto, o discurso nem sempre foi um discurso persuasor, um discurso educativo, nem foi um discurso adequado. Muitas vezes as pessoas ficavam na dúvida relativamente à eficácia das medidas. O discurso devia ter sido um discurso que, de facto, convencesse as pessoas da eficácia que estas medidas têm. E ainda, se me permite, a falta de, numa altura em que o país estava aflito, está aflito, agora menos, mas estava aflito, com uma pressão enorme sobre os internamentos, e que é declarado medidas de confinamento, e que no fim de semana imediato às essas medidas de confinamento terem sido implementadas, se assistem a prevaricações de uma maneira desafiadora, eu diria, de uma maneira desafiadora para quem quisesse ver, para mim choca-me que não tivessem sido tomadas as medidas sem ter aqui qualquer, sem ser de forma nenhuma um ditador, mas deveriam ter sido tomadas medidas persuasivas, coimas, de modo a, de facto, a evitar esses desvarios. Vê se vejo aqui mais algumas das questões que puseram.
Professor Dr. Fernando Maltês, esgotou o seu tempo. Eu creio que várias das perguntas foram colocadas foram respondidas nesta primeira intervenção. Eu o que sugeria era o seguinte, ainda há a possibilidade de uma segunda ronda. Se alguma pergunta tiver ficado por esclarecer, as senhoras e os senhores deputados podem assinalá-la e aí o seu professor doutor poderia voltar a tomar da palavra para a responder, mas se estiver de acordo neste momento, e porque novamente creio que as várias perguntas foram respondidas, eu passaria a palavra ao professor Dr. António Sarmento.
Obrigado.
Muito obrigado. Eu não sei se me estão a ouvir, estão, não estão?
Perfeitamente.
Pronto. Em primeiro lugar, eu gostava de dizer uma coisa, e que é verdade. Eu, quando estava a ouvir as intervenções dos senhores deputados, eu acho que foram ditas aqui tantas coisas certas já, o que significa que já há muita ideia que está muito certa dentro das cabeças das pessoas, que eu quase que cheguei a pensar que nós aqui não teríamos grande utilidade, porque muitas das coisas que nos perguntaram, no fundo, já estavam respondidas pelos próprios, penso eu. E bem. A primeira, eu vou começar por ordem, e começava por responder à senhora deputada do PAN. Uma coisa que é uma preocupação enorme que realmente nós temos é em relação à exaustão das equipas. Mas há coisas que se podem fazer. E uma delas é gerir muito bem o esforço. E sabem uma coisa? Eu comparo isto àqueles atletas que fazem uma maratona de 40 km, que não podem correr tudo nos primeiros 5 km, porque senão depois chegam aos 30 e já não têm força para correr mais. Quer dizer, portanto, nós temos, isto não é teórico, é prático, nós temos que ver qual é o esforço que podemos pedir às pessoas. E sempre que for possível dispensá-las para não fazer mais uma urgência extra ou para não fazer mais um fim de semana extra e conseguirmos que tenham 2 dias de descanso ou 3, devemos tentar fazer isso. E foi uma coisa que nós fomos conseguindo e realmente isso é muito importante. Tem que se dosear esse esforço. Ou então é como o poupar a gasolina ou os pneus numa corrida de Fórmula 1. Quer dizer, pronto, isso é. Eu sei que há situações tão extremas em que isso não é possível. Eu estou aqui a falar um bocadinho de boca cheia, porque realmente nós, com muito esforço, com muito trabalho, mas conseguimos ter as coisas, não tivemos situações tão, como disse há um bocado, não entramos em caos, felizmente. Portanto, depois há outra coisa que é muito importante para manter o ânimo das equipes, é as pessoas não lhes faltarem meios para tratar os doentes. A coisa pior que pode haver para um médico ou para um enfermeiro é ver o doente na sua frente, saber como é que eu devia tratar e não ter meios para o fazer. Portanto, porquê? Porque isso vai cortar a esperança. O cansaço ninguém nos tira. Pronto, e temos cansaço. Agora, a esperança não a podemos perder. Porque se perdermos a esperança, perdemos o ânimo. E sem ânimo, não vamos lá das pernas. Portanto, outro aspecto que a senhora deputada também me perguntou e que eu selecionei aqui para responder, que é as mudanças de comportamento, no fundo, para o futuro. Nós vamos ter que voltar a uma normalidade, mas que é uma nova normalidade. Não vai ser igual, não pode ser igual. E mudar comportamentos é muito difícil. Essa mudança só se faz não por imposição, mas por compreensão, por racionalidade. Portanto, tem que haver uma campanha de informação muito importante às pessoas. A perceberem, por exemplo, Eu acho que há viagens que são fundamentais quando a pessoa trabalha no estrangeiro, quando tem uma viagem de um negócio que não pode adiar, quando tem que ir ver um familiar que está fora. Agora, as próprias pessoas, ninguém as pode proibir. Agora, as pessoas, por sua iniciativa, devem reduzir, acho eu, um bocadinho esse consumismo das viagens. Porque há pessoas que viajam por viajar, para dizer que já estiveram aqui, ali, acolá. Eu conheço pessoas assim e que nem sequer sabem o que viram, muitas vezes. Ou que já foram ver a muralha da China e nunca viram o Castelo de Guimarães, por exemplo. São coisas. Portanto, acho que isso é. Mas isto está no comportamento das pessoas e são as pessoas que têm que assumir isso, não lhes pode ser imposto. Além de que, com os 12 milhões de viagens de avião que se fazem por dia, que não sei se este número é verdadeiro ou não, foi o que. Mas queimam-se dezenas de milhões de gasolina na atmosfera. Quer dizer, portanto, até sob o ponto de vista ambiental, isto é preocupante. Ao senhor deputado do PSD, eu também gostaria de dizer o seguinte. Eu sinto que no hospital tem tido capacidade para responder aos doentes Covid e não Covid que precisam do hospital, felizmente. Agora, não posso falar por outros hospitais, mas sei, por exemplo, que houve, que está perto de nós, o Vale de Sousa, por exemplo, foi a zona do país com mais casos, em que havia milhares de casos por semana, uma coisa impressionante para um hospital que teve que arcar com aquilo. E, portanto, isso realmente foi muito difícil e aí a sua capacidade foi claramente e largamente excedida, não tenho dúvida nenhuma. E noutros hospitais também, na Grande Lisboa, mas eu falo daquilo que é mais perto de mim, no fundo. Depois, transferência de doentes. Eu acho que nós temos capacidade, continuo a acreditar nisso, para não precisarmos transferir doentes para o estrangeiro. Pronto, é uma convicção minha. Acho que com organização e com nós conseguiremos. Pronto, em relação às afirmações do professor Roberto, eu estou, acredito, quase todos os dias com o professor Roberto, quase todos os dias trocamos impressões, quase todos os dias falamos dos doentes, quase todos os dias, praticamente todos os dias. E, no entanto, sei muito pouco das entrevistas dele. Porque não as tenho visto, como não vejo as minhas também, até porque fico nervoso depois. Portanto, não as. Agora, ele disse uma coisa que essa não posso deixar de comentar: é que se as coisas correrem mal, não se pode lançar a culpa para os portugueses. Os portugueses não têm culpa, não tiveram culpa, têm tido um comportamento globalmente exemplar. Eu acho isso. Pá, com prevaricações pontuais, uma festa ilegal aqui, outra festa ilegal ali, enfim, mais umas. Mas apesar de tudo, se olhar para o que se passa na Holanda, se olhar para o que se passa noutros sítios, nós temos sido realmente pacíficos e muito pronto e muito retos, temos feito o que podemos e o que sabemos, e portanto não acho que essa subscreva inteiramente a observação do professor Roberto, de que realmente não podemos lançar a culpa para os portugueses, que já estão mais, nós estamos ameaçados por uma doença psiquiátrica coletiva, não é só a doença física. É que realmente não podemos agora dar cabo também do nosso ego, não podemos dar cabo do nosso ânimo, da nossa. Porque senão temos duas doenças, que é a física e a psíquica. Em relação ao senhor deputado do Bloco de Esquerda, realmente eu. É assim, eu estou um bocadinho por fora desta legislação, mas posso-lhe só dizer duas coisas, doutor. É que. Primeiro, quando havia aquela possibilidade de contratar enfermeiros por 3 meses, é evidente que ninguém queria deixar o seu trabalho noutro sítio para ir trabalhar 3 meses e depois acabar o contrato e ser despedido ou ser removido, renovado por mais 3 meses, deixando outro trabalho que tinha, se calhar num sítio mais cómodo, menos trabalhoso, mais seguro. Portanto, isto, quer dizer, depois não sei se isto foi mudado, se não foi, Sr. Deputado, mas foi assim, em determinada altura foi assim. Agora, o que temos é que pensar para o futuro, não Covid, porque o futuro continua. E aí não podemos nunca mais voltar aos circuitos que tínhamos, arcaicos, bloqueadores, no fundo hipócritas, porque era uma forma de bloqueio disfarçada, que era o diretor de um serviço entendia que precisava de um funcionário. Tinha que ir ao Conselho de Administração, muito bem. Do Conselho de Administração à ARS, muito bem. Da ARS ao Ministério da Saúde. Bem, do Ministério da Saúde ou do Ministério das Finanças, quer dizer, e portanto, isto era bloqueado sempre em algum sítio, era um processo kafkiano, quer dizer, uma coisa, e isso não pode continuar para o futuro. As pessoas têm que saber do que precisam e têm que acreditar em nós. Se nós dissermos que precisamos de uma pessoa, precisamos, quer dizer, com certeza. Depois, acho que em relação aos hospitais privados, eu tenho dificuldade, acho que nós, é assim, o que nos interessa, acima de tudo, mais do que questões ideológicas, é que os doentes sejam tratados. Se são no público, se são no privado, se são em ambos, se são, é onde haja recursos para os tratarem bem, de forma aceitável e de forma que o Estado possa, digamos, possa, esteja ao alcance das posses do Estado. Pronto, é isso que se deve fazer. Agora, o que me parece também para o pós-Covid é que nunca floresceram tantos hospitais privados em tantos sítios. E muitos deles financiados, no fundo, pelo Serviço Nacional de Saúde, porque deixou de ter capacidade e, portanto, negocia com esses hospitais privados. Eu acho que se investisse muito daquilo que se gasta nas convenções com os privados em melhorar os serviços públicos, nós tínhamos realmente capacidade de resposta grande. E estou a falar no pós-Covid, não estou a falar agora no Covid. Para a senhora deputada do PCP, há aqui coisas que eu não posso deixar de falar porque são que me tocaram muito. E bem, uma delas é como é que se explicou este aumento no Natal? Temos que se calhar regressar ao verão, à abertura das fronteiras, às férias, às viagens, porque as coisas começam muito antes, larvarmente, percebe? Quer dizer, depois aquilo que eclodiu a meio de setembro tinha começado antes. Mas depois, então vem as estirpes, podem ter tido alguma influência, o frio nesta altura faz adoecer as pessoas, mesmo antes do Covid, primeiro, os hospitais eram uma catástrofe, geralmente as urgências. E portanto, isto é sempre multifatorial, é a época do ano. E depois o Natal pode ter contado também, mas também não vejo que as pessoas tenham sido muito descuidadas com o Natal. Mas provavelmente houve várias coisas. Depois, uma outra coisa muito importante que a senhora deputada disse e que eu não posso deixar de salientar aqui é que é importante testar, 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 mas não basta. Isto tem que produzir consequências. Eu não me adianta saber que tenho um teste positivo e depois ninguém me orienta, ninguém me dá instruções, ninguém me limita, ninguém me monitoriza em casa, ninguém. Portanto, isso é realmente muito importante. Depois, acho que outra coisa que é extraordinariamente importante é que as pessoas compreendam, é através da pedagogia, porque a imposição é desagradável e não consegue nada. E como a senhora deputada disse, o medo é muito mau conselheiro. Como sabe, quando há, por exemplo, se as pessoas entrarem em pânico é péssimo. Quando há um alarme de incêndio numa discoteca, por exemplo, já se tem visto isso, não morreu ninguém queimado e morreram 50 pessoas esmagadas nas portas a tentar sair. Portanto, vamos evitar o pânico. Mas com a formação, e aqui a DGS tem um papel importantíssimo, nós precisamos realmente de reforçar a DGS, de reforçar os meios da DGS, de reforçar a credibilidade da DGS. A DGS tem pessoas fantásticas e realmente precisa de nos esclarecer de forma pedagógica, de forma compreensível. Até uma pessoa com muito pouca instrução é capaz de perceber uma mensagem clara e de aderir a ela. Em relação à senhora deputada do PS, começou logo, abriu logo com uma coisa que eu penso imenso nisso, é gerir sob grande pressão ou até gerir na incerteza, decidir na incerteza. Isso foi o nosso grande flagelo no dia a dia. É uma doença nova, uma circunstância nova. A humanidade não a conhecia e nós tínhamos que decidir. E tínhamos que decidir na incerteza, o que é uma angústia para um médico, percebe? Quer dizer, ou para. Isso é verdade. Apelou à serenidade. Eu também faço esse apelo. Nós temos que ser serenos. Não podemos andar à caça às bruxas, a chatear-nos uns com os outros, a culpar-nos uns aos outros, a. Não, vamos nos unir, vamos pensar no futuro, vamos pensar que vai haver muita gente que vamos ter que ajudar depois disto, vai haver muita gente que perdeu o seu ganha-pão, vai haver muita gente que vai passar fome, vai haver. E, portanto, temos que desde já começar a fazer planos, a fazer projetos para o futuro. Depois, falou muito no reforço da medicina intensiva. Diz-me uma coisa, é importante, eu sou intensivista e tenho uma unidade de cuidados intensivos sob minha direção, também no hospital. Portanto, sou completamente sensível a isto. Mas é o fim da linha. O ideal é que eles não chegassem lá. É que nem sequer chegassem ao hospital. Como? Pela prevenção. Portanto, volto a chamar a atenção Saúde Pública, DGS. Por exemplo, repare uma coisa. A DGS teve um papel nas no nosso Plano Nacional de Vacinas que fez o melhor, um dos melhores planos nacionais de vacinas do mundo. E, no entanto, as pessoas não sabem que houve muitos filhos que não perderam. Houve muita gente que não morreu porque alguém os vacinou. Mas nem dão por ela, porque as coisas não aconteceram. Não é? Quer dizer, portanto, é a ingratidão da saúde pública. É que impede as coisas de acontecerem, mas as pessoas não sabem o esforço que alguns fizeram para que elas não tivessem essas coisas. Portanto, realmente isso é muito, muito importante. Depois,
Doutor
as.
António Sarmento, peço desculpa
Ah!
por interromper, é que os 12 minutos
É
de
que eu faltava.
resposta esgotaram-se. Eu
Só faltava responder
podia,
ao
sim, pedia
CDS.
só que fosse breve, por favor.
Está bem?
Muito
Pronto,
obrigado.
só num instante, um bocadinho, pronto, muito pequena, só porque eu não queria deixar de falar com todos os partidos. Depois, é no fundo que temos é que pensar, agora em relação à senhora deputada do CDS, que eu gostei muito da intervenção também, tinha aqui quatro coisas a ser alarme, só posso dizer uma. É que acabando o pico, nós vamos ter que repensar o Serviço Nacional de Saúde e repensá-lo a sério, estruturá-lo outra vez. Porque ele foi estruturado magistralmente há 50 anos, mas a realidade agora não tem nada a ver com a realidade há 50 anos. Portanto, temos que o adaptar aos tempos modernos para quê? Para que ele funcione, para que seja sustentável. É melhor ter uma coisa mais modesta e que funcione para toda a gente e que funcione com fiabilidade do que ter uma coisa teoricamente fantástica e que nada funcione. Portanto, temos que o repensar. Pronto, desculpa, era essa a minha.
Muito obrigado pelas respostas e esclarecimentos. Passo a palavra ao Dr. Francisco Giorgi por 12 minutos também.
Sim, muito obrigado. Bem, então vou, se concordar, responder a questões colocadas pela ordem que foram formuladas. Em relação à senhora deputada do PAN, eu estou inteiramente em desacordo com a forma como expôs a questão em relação aos testes rápidos, porque os testes rápidos têm, como aliás se viu quando foi o problema anunciado e divulgado das análises do professor Marcelo Rebelo de Sousa, do Presidente da República, os testes rápidos são de grande eficiência, são muito sensíveis e específicos, com sensibilidade acima dos 92%, 93%, 95%. Naturalmente, que as pessoas que fizeram os testes no Natal, os testes de antigênio, e foram muitas, mas não terão sido mais do que 3, 4, 5 mil pessoas, não têm nenhuma responsabilidade na propagação da atividade viral. Pelo contrário, foram aquelas que, de uma forma avisada, perceberam que estavam em condições de visitar familiares. Não se pode fazer uma leitura contrária. Quer dizer, isto é bom que fique claro. As pessoas fizeram os testes, ficaram avisadas, umas que não podiam ir ter com familiares, porque eram positivas, foram isoladas e tratadas, outras que não tinham sinais de infecção, puderam fazer esses convívios, de forma, sublinho, recomendada. Não há, portanto, nenhum aspecto sobre a falsa segurança de sensação de falsa segurança individual em relação sobretudo a esta questão do Natal. O que se passou no Natal foi milhões de portugueses aliviaram as medidas de cuidado, as medidas de precaução e não terão tido o cuidado que aqueles que fizeram, por exemplo, as análises tiveram. Também não teriam tido acesso às análises, porque é aqui uma regra do funil, não é? Nem todos puderam ter acesso a essa ferramenta, a esse instrumento. Sobre o Hospital da Cruz Vermelha, senhora deputada, eu lamento dizer-lhe, mas tem sido repetidamente anunciado que o Hospital da Cruz Vermelha não está associado à Cruz Vermelha portuguesa desde o dia 14 de dezembro. As ações da Cruz Vermelha portuguesa foram vendidas à Santa Casa da Misericórdia. E, naturalmente, a gestão deixou de ser responsabilidade da Cruz Vermelha portuguesa, passou a ser uma responsabilidade da Santa Casa da Misericórdia, que designou o Dr. Francisco Ramos, que, aliás, é um excelente administrador, para presidir a comissão executiva, e o próprio provedor, Edmundo Martinho, é o presidente do Conselho de Administração. A Cruz Vermelha portuguesa não tem nenhuma responsabilidade na sua gestão durante o período de cedência que foi acordado no que se refere à sociedade de gestão, que é de 30 anos. Não tenho exatamente a certeza do tempo, mas julgo que é 30 anos. Ora bem, tudo o que se passou e foi relatado no Hospital da Cruz Vermelha é da responsabilidade do Hospital da Cruz Vermelha. e, portanto, não há qualquer responsabilidade da Cogemeira. Aliás, devo dizer que as vacinas ainda não se iniciaram na Cogemeira portuguesa, apesar de nós termos socorristas, como fazem trabalho semelhante aos bombeiros, apesar de termos médicos, apesar de termos pessoal na linha da frente, com exceção de brigadas, que já vou citá-las, não houve vacinação para o pessoal da Cruz Vermelha Portuguesa. Este, portanto, é o aspecto central de resposta em relação à senhora deputada do PAN. Segundo, em relação ao senhor deputado do PSD, estão aqui tópicos que lançou para este debate, esta audição, perguntas. Eu gostava de esclarecer o senhor deputado que em relação aos avisos que foram feitos ao longo do mandato de Diretor-Geral da Saúde, ou melhor, de dirigente na Direção-Geral da Saúde de 2000 até 2017, altura em que saí por limite de idade, foram inúmeras as vezes que apresentei em audiências aos membros do Governo o pedido de revisão da Constituição, nomeadamente quando o ministro da época pediu uma revisão da lei das doenças contagiosas. Foi até por iniciativa dele, solicitada à Escola Nacional de Saúde Pública, que avançasse com esse programa. E depois eu, juntamente com outros dirigentes do Instituto Ricardo Jorge, preparámos uma lei nesse sentido, que tinha sempre a questão da revisão da linha H do artigo 27 da Constituição, que permite internar, se bem que com medidas legais apertadas, internar contra a sua vontade doentes do foro psiquiátrico, mas nada se diz sobre os doentes do foro infeccioso. E eu sempre insisti ao longo de 20 anos, incluindo na minha última intervenção, onde esteve, enfim, onde estiveram 700 personalidades, diria assim, não gosto do termo, ligadas à saúde, que sem a mudança daquela linha, nós não podemos obrigar um doente que esteja em fase contagiosa, seja tuberculose multirresistente ou outra doença. Na altura falei até do ébola, na preparação dos planos de contingência para o ébola e para o H1, disse sempre que quem quisesse, com ébola ou com outra doença desta, diria, contagiosidade tão elevada, podia recusar o tratamento e ir para casa de autocarro. E ainda hoje isso é possível, se estivermos fora do período de contingência. Aliás, basta perguntar aos constitucionalistas, eu falei com vários, lembro de ter conversas prolongadas com o professor Jorge Novaes, e naturalmente estão todos de acordo, não é preciso ser constitucionalista para ver que aquele artigo da linha H é limitativo. Sim, qualquer cidadão, mesmo um médico, não é, que não perceba destes assuntos, naturalmente compreende que a obrigatoriedade de tratar doentes é só possível em doentes do foro psiquiátrico. Ora, isto tem que ser mudado. E os senhores são responsáveis. Pronto, esta, fica aqui esta nota. Depois, são responsáveis, quer isto dizer, são aqueles que podem mudar o articulado da Constituição. Bastava pôr doentes do foro psiquiátrico e doentes em fase de contingiosidade, enfim, uma redação desta natureza. Tenho aqui depois mais notas sobre o que se passou no Hospital da Cruz Vermelha. Sublinho, eu não sei o que se passou no Hospital da Cruz Vermelha, que era gerido, é gerido pelo Dr. Francisco Ramos. Só sei que aí as irregularidades que foram detectadas motivaram a saída do doutor Francisco Ramos, que considerou que não tinha condições para estar na task force, quando no seu hospital foram identificadas irregularidades, e portanto este assunto só não é do meu conhecimento, a não ser as informações que foram veiculadas pela imprensa. O senhor deputado do Bloco de Esquerda pôs aqui...
Deputado Moisés Ferreira, por favor, doutor.
Diga, diga.
O senhor deputado Moisés Ferreira.
Então, mas eu disse...
Deputado Moisés Ferreira.
Está bem, mas eu não citei o nome de todos os outros, por isso peço desculpa. Pronto, então o senhor deputado, eu também não citei os nomes dos seguintes deputados que formularam questões, mas peço desculpa. De qualquer maneira, ficou a questão da componente privada do sistema. Eu, em termos de resposta, estou muito próximo dos argumentos que foram avançados pelo meu colega António Sarmento. Em relação à senhora deputada do PP, tem que me ajudar com o nome, por favor.
Alma Rivera. Sim. Alma Rivera.
Sim, muito obrigado. Disse que sobre as questões ligadas ao plano de vacinação, eu queria precisar, sobretudo, a complexidade de um plano de vacinação sem vacinas suficientes. Os senhores imaginem o seguinte: estamos perante um lar com 10 idosos e temos 5 vacinas. Quem é que vacinamos primeiro? São as pessoas que têm 80 anos, 81, ou as pessoas que têm mais de 90? Há duas leituras, como saberão. Aquele que está mais exposto a risco é o que tem mais de 90 anos. Aquele que está mais, diria, mais, que tem uma vida provável, potencialmente medida, bem entendido, que tem uma esperança de viver mais tempo, é o de 80 anos. Portanto, quem vacinar primeiro é aquele que tem o risco mais próximo de estar no final da vida, mas tem que ser protegido, ou o outro. Isto porquê? Porque não vieram 10 vacinas ao mesmo tempo para aquele lar. Eu estou a falar do lar, mas talvez não seja feliz, porque este assunto deve ser visto em 520 mil portugueses que têm mais de 80 anos, ou melhor, 80% desses que têm mais de 80 anos. Como saberão, nós temos 1 milhão de portugueses com mais de 75 anos, temos 650 mil com mais de 80 anos, destes temos que vacinar 80%, são 520 mil. Mas, em nenhum momento recebemos, diria, de uma vez só, 520 mil vacinas, que aliás tem que se multiplicar por 2, porque há a segunda dose. Portanto, isto é de uma complexidade imensa. Eu não gosto de ouvir críticas ao plano de vacinação. Críticas ligeiras, comentadores, políticos até, outros comentadores da área da comunicação social, que avançam com todo o tipo de argumentação, mas aquilo que temos que perceber é que não chegaram em quantidades aceitáveis, em termos de tranches, as vacinas a Portugal. Agora tem a senhora deputada do Partido Socialista, que...
Susana Amador.
Sim, eu já conhecia a senhora deputada Susana Amador, quem cumprimento também, especialmente, só porque era, julgo, presidente de Câmara, com quem tive relações de trabalho na altura. Ora bem, senhora deputada, ajudas da CPP, ajudas da Cruz Vermelha Portuguesa são o apoio, a mobilização da Cruz Vermelha Portuguesa foi muito, desde o princípio, foi intensa em termos de mobilização. Foram, diria, chamados, foram mobilizados reservistas todos. A Federação Internacional, em Genebra, entregou à Cruz Vermelha Portuguesa 11 milhões de euros para, conduzir, para apoiar os trabalhos, mas além destes 11 milhões, muitos, diria mesmo, montantes muito elevados de muitos milhões, mecenato, responsabilidade social de empresas, filantropos, deram à Cruz Vermelha grandes montantes para conduzir a sua missão. E foi para tal criado uma página da transparência onde esses montantes doados estão inscritos e a sua aplicação igualmente. Lembro-me de um senhor, engenheiro, que era presidente da CAP, que veio aqui entregar 10 mil euros. Eu perguntei-lhe se podia usar o seu nome. Ele disse, mas isto não é da CAP, isto é meu. Venha aqui, tomem lá. Mas deu autorização para citar o seu nome. Depois há cenas com montantes elevadíssimos, acima de 300 mil, 400 mil, 500 mil euros. Todos estes montantes têm sido aplicados devidamente em vários pilares que posso enumerar. A rede de testes é muito, muito boa, tem 34 postos fixos e 27 equipes móveis, portanto fazem-se testes mesmo em ambulatório. Testes de antigênio foram introduzidos pela Cruz Vermelha em Portugal e hoje a literatura é muito abundante sobre a sua utilidade. A literatura internacional é vastíssima sobre a bondade, a utilidade, mesmo no plano de indispensável para o controle de surtos. E testes também PCR, em conjunto com, sobretudo, o IMM e as universidades. Depois temos ajuda alimentar às populações. Saberão seguramente que há, eu não diria fome, mas há, como li num jornal muito recentemente, fome em Portugal. Bem, eu diria que há imensas dificuldades alimentares em determinadas famílias. Cruz Vermelha Portuguesa ajuda diretamente 30 mil famílias.
Dr. Francisco Jorge, eu pedia que concluísse e fosse abreviando, porque nós já ultrapassámos largamente o tempo limite, por favor.
Está bem, então vou só dizer, foi posto a funcionar o Hospital Militar de Coimbra, que estava devoluto, foram também adquiridos novos módulos hospitalares de campanha, como aquele que existiu em Santa Maria, as unidades de retaguarda foram montadas, as brigadas são uma realidade, já foram mobilizados nestas brigadas 469 socorristas da Cruz Vermelha Portuguesa e foram controlados 453 surtos desde outubro de 2020. Depois, em relação à senhora deputada do CDS, peço desculpa do nome.
Ana Rita Bessa.
Doutora Ana Rita Bessa, que também já conhecia, cumprimento igualmente, quero dizer-lhe que já tinha realmente, na minha perspectiva, já tinha havido tempo de refazer as leis da saúde pública, uma que tinha sido agendada na Assembleia no dia em que o Presidente Jorge Sampaio convocou eleições no governo Santana Lopes, que era sobre as doenças contagiosas também, e a outra no governo de já António Costa, no ministro Adalberto Fernandes, que foi aprovada no plenário, que chegou à comissão e não avançou. Claro que já teria havido tempo, só que também reconheço que a emergência da situação pandémica e o seu agravamento progressivo veio a impedir que isso acontecesse. Nós fomos guiados por leis que estavam previstas para a proteção civil e não para a saúde pública. E estas leis tinham sido preparadas, mas que nunca saíram da fase de preparação. Desde, como disse, do tempo do Presidente Jorge Sampaio até os dias muito recentes, estas questões foram sempre adiadas, adiadas, adiadas. Por último, senhora deputada, só para dizer que o plano de vacinação está bem desenhado, mas o desenho implica a mobilização de meios, nomeadamente materiais, como as vacinas e os centros de vacinação, e naturalmente que temos que ter todos confiança no plano que agora foi redinamizado, diria. Obrigado.
Muito obrigado, Dr. Francisco Jorge. Daríamos início então à segunda ronda. Temos duas inscrições. Sr. Deputado António Mauro de Abreu, 2 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer ao Sr. Professor Fernando Maltês, ao Sr. Professor António Sarmento e ao Sr. Doutor Francisco Jorge a excelência das explicações que todos nos deram e praticamente dando resposta às nossas dúvidas. Eu vou fazer uma curta pergunta, mas não posso deixar de dizer o seguinte ao Dr. Francisco Jorge. A esta comissão não quer falar do Hospital da Cruz Vermelha, esta comissão parlamentar. Mas os pormenores que nós sabemos hoje do que se passou no Hospital da Cruz Vermelha advêm de comentários seus, nomeadamente no dia 4 de fevereiro à TSF e à TVI, a questão das 230 vacinas, que os critérios não foram observados, que não é um, nem são dois, nem são três casos. Portanto, quem comentou tudo isto foi o Sr. à TSF e à TVI, pelo menos que se saiba. Mas, de qualquer modo, as explicações ficarão por aqui, parece-me a mim. Eu gostaria de abordar rapidamente que nos falassem do seguinte. Paralelamente à Covid, e tem-se falado um grande foco na Covid-19, há aqui uma mortalidade excessiva por não-Covid. E, inclusivamente, o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde falou na necessidade de se criar uma task force não-Covid, porque estes doentes têm sido deixados para trás e nós sabemos que só este ano há uma mortalidade muito elevada, é a maior dos últimos 40 anos, mesmo retirando o dos pacientes Covid. E, portanto, eu gostava de perceber, como clínicos e como conhecedores da situação, como é que nós devemos enfrentar agora esta situação que tem a ver com o Covid, mas que é da mortalidade não Covid. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Telma Guerreiro, por favor, 2 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o professor Dr. Fernando Maltês, o professor Dr. António Sarmento e o Dr. Francisco Jorge. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e agradecendo todos os contributos que dão na ação do vosso cotidiano em conjunto com as vossas equipas, assim como agradecemos toda a informação que deram nesta audição, que têm nela a vossa sobriedade, o contributo claro de conhecimento e a solidariedade colaborativa. Fica claro que é comum a certeza de que decidir num contexto, e neste contexto de pandemia, tem um risco muito elevado. E o Governo, a forma como foi decidindo, e sabemos bem disso, vem cumprindo aquilo que disse desde o início, o nosso Primeiro-Ministro disse que tomava todas as decisões, ouvindo especialistas e adotando essas decisões conforme a pandemia e aquilo que fosse ocorrendo. E assim tem sido, quando há consenso relativamente às medidas, percebemos que são seguidas as medidas, quando não há consenso, há uma decisão política, obviamente, procurando o melhor equilíbrio entre aquilo que são a dimensão sanitária, a economia e a área social, portanto, tirando todo o cenário do contexto da pandemia, tendo este em conta, e obviamente que nunca tendo assumido decisões sozinho, até partilhando com a escuta de todos os partidos políticos. Então, mas, no entanto, o governo também assume e nunca se furtou claramente às suas responsabilidades perante os resultados e as medidas adotadas. E ainda hoje tivemos um exemplo disso da parte da Sra. Ministra da Saúde, assumindo claramente com humildade, por exemplo, o déficit que tem existido na área da comunicação, como aqui hoje também já foi referido. Mas também assinalou que já está a trabalhar com peritos na área da área comportamental para melhorar a eficácia da comunicação. Portanto, podemos perceber claramente e sublinhar que todas as ações vão decorrendo e vão acompanhando tudo aquilo que são as novidades deste contexto pandémico que vivemos e que são novas para todos, como aqui também foi referido, e também foi referida a importância deste acompanhamento da Covid. Hoje também o Sr. Ministro sinalizou os desafios que temos pela frente como prioridades. A expansão da vacinação ao ritmo da chegada das vacinas, a massificação da testagem e a recuperação da atividade assistencial, sublinhando aqui a cooperação e a partilha e a importância da cooperação e da partilha. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, naturalmente, que concorda com estas prioridades e outros grupos parlamentares também o definiram como concordantes, aquilo que colocamos e coloco de forma abrangente a todos os senhores doutores que aqui estão connosco a partilhar, que ações é que entendem relativamente a estas prioridades que devem ser acauteladas para que os resultados sejam positivos. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Daríamos então início ao período de respostas. Começo pelo professor doutor Fernando Maltês, por favor, 6 minutos.
Bom, muito obrigado. Eu pegava nesta questão que foi o senhor deputado do PSD que pôs, peço desculpa, não fico sem nomes.
António Maló de Abreu.
Pronto, relativamente a este problema de facto real, que é o problema dos doentes não Covid e também o problema dos doentes pós-Covid. Permita-me que diga que no meu serviço de doenças infecciosas, felizmente, conseguimos manter a atividade não-Covid ambulatório e, embora maioritariamente de uma forma não presencial, conseguimos mantê-la toda. Estamos a falar de consultas de doenças infecciosas, consultas de profilaxias, de risco infeccioso, de viajante, enfim, essa diminuída por razões óbvias, mas conseguimos manter toda a nossa atividade de ambulatório e conseguimos sempre no internamento reservar 3 ou 4 caminhas, 5 ou 6, para outras patologias, uma vez que até o nosso serviço é um serviço muito procurado por razões físicas, estruturais, procurado pela tuberculose bacilífera que prolifera por vários sítios e em particular por Lisboa. E portanto conseguimos sempre dar alguma resposta a isso, mas não vou mentir que fruto do subir de grau a degrau do plano de contingência no nosso hospital, houve atividades não-Covid que ficaram para trás e que foram prejudicadas, nomeadamente muita cirurgia e cirurgia neoplásica que ficaram prejudicadas. E, de facto, um dos grandes problemas para os quais se tem que arranjar, chama-se-lhe uma task force, chama-se-lhe um grupo de peritos, chama-se-lhe alguém dedicado só a isso, para arranjar resoluções rápidas, atempadas, para todos os problemas que são consequentes desta pandemia, nomeadamente, por exemplo, o número cada vez mais elevado de hipertensões e dislipidémias que não estão controladas, a baixa significativa que houve no rastreio de neoplasias, os doentes que a mortalidade que subiu em 60% nos infartos agudos do miocárdio por não procurarem os hospitais, aquilo que se prevê no futuro muito próximo para a tuberculose, que fruto de rastreio de diagnóstico e tratamento atrasados, provavelmente vão duplicar ou triplicar o número de mortes já nos próximos 3, 4 anos. A própria infecção por vírus da imunodeficiência humana, a falta de acesso atempado aos cuidados de saúde, a falta de acesso à terapêutica antirretrovírica, que vai determinar maior mortalidade na transmissão mãe-filho, maior número de casos na transmissão, quer heterossexual, quer entre homens que têm sexo com outros homens, enfim. O próprio programa global de imunização que fica prejudicado, enfim, há um conjunto de consequências que põem em causa os desenvolvimentos, o desenvolvimento sustentável do milénio, digamos assim. E, portanto, é preciso, concordo inteiramente consigo, que se arranje uma solução, um grupo dedicado à resolução disso. No que diz respeito à pós-Covid, pois com certeza também da mesma forma é necessário uma task force ou o que quisermos chamar. Portanto, todo aquele doente não se conhece ainda a história natural completa da Covid-19. Sabemos que há doentes que persistem com sintomatologia afetando vários órgãos para além das 12 semanas, é aquilo que se chama já hoje a Covid crónica, mas não se sabe por muito mais tempo é que esses sintomas vão persistir, que consequências é que vão ter a longo prazo, e portanto também para isso é preciso uma vigilância no tempo e será necessário certamente também grupos dedicados a isso. Permitam-me que acrescente só dois pontos. O primeiro, relativamente, que não tinha respondido na primeira ronda de perguntas, relativamente ao estado dos profissionais. De facto, no meu serviço, os profissionais de saúde estão exaustos, no meu hospital estão exaustos, os profissionais de saúde, os enfermeiros, os médicos. Portanto, é um ano de horas extraordinárias, um ano a trabalhar em stress, com cansados, muitas vezes com familiares doentes, muitas vezes afastados dos seus próprios familiares pelo medo de os contaminar, muitas vezes com problemas económicos em outros familiares. Portanto, são situações que, acumuladas no tempo, levam de facto à exaustão. Exaustos e só de facto à custa de uma grande entrega, de uma grande dedicação, é que têm levado a bom porto esta missão, que é a nossa, que é ao fim e ao cabo a nossa missão. Chamar a atenção que por causa disto nós criámos e abrimos uma consulta de psicologia onde os nossos profissionais de saúde podem recorrer, tanto eles como as famílias, para solicitarem o apoio que entendem necessário. E a última minha palavra, também muito breve, para reforçar também aquilo reforçar e juntar talvez uma coisinha mais àquilo que o Dr. Francisco Jorge disse relativamente à vacinação. O processo de vacinação, do meu ponto de vista, é um processo, e sobretudo da priorização da vacinação, é um processo extremamente complexo, porque envolve muitas variáveis, é um processo melindroso. Porque quaisquer que sejam as priorizações feitas, aqueles que não receberem as vacinas, em primeiro lugar, vão considerar-se sempre, de algum modo, discriminados. Mas é, sobretudo, um processo que é decidido em cima de grandes incertezas. Isto é, nós estamos a tomar decisões contra a priorização das vacinas, sem conhecer ainda os resultados a fundo dos ensaios que estão a decorrer, sem saber exatamente qual é a maior eficácia das vacinas em determinados grupos etários, sem saber, por exemplo, se a vacina protege essencialmente contra a infecção grave e contra a morte, ou se previne também a transmissão, e isto pode vir ter muitas consequências no futuro. Portanto, a priorização é de facto um processo complexo. Eu chamar a atenção que, ao nomear-se uma outra pessoa, para de facto pôr ordem. Nestes desvios impensáveis que estávamos a assistir relativamente a algumas vacinas, penso que a pessoa nomeada, não o conheço pessoalmente, portanto, à vontade, poderá ter de facto um papel importante na regularização deste processo, mas chamar a atenção também que quem lidera este processo e quem está envolvido neste processo tem uma missão muito mais importante, que é o acertar essa priorização de acordo com os resultados que vão saindo desses ensaios que estão a decorrer. E isso é um aspecto não menos importante e que não pode ser esquecido.
Muito obrigado, Sr. Professor. Passaria a palavra ao professor Dr. António Sarmento. Por favor, 6 minutos, Sr. Professor.
Muito obrigado. Em relação ao senhor deputado António Abreu do PSD, isto da mortalidade excessiva por não Covid é uma realidade. Isso eu não, é assim, não tenho acesso, digamos, aos números nacionais, como disse, não sou uma autoridade de saúde, mas tenho a nítida noção de que está a acontecer cá e em toda a parte. Apareceu, e é isso é que eu chamo também um bocadinho a atenção, porque a prova que isto é um problema difícil para todos é que, se fosse fácil para alguém, havia países aqui, a França não estaria mal, ou a Espanha não estaria mal, a Itália não estaria mal, os Estados Unidos não estariam, não são propriamente países pobres ou países com poucos recursos. E estão, quer dizer, portanto, é realmente difícil arranjar soluções para uma coisa que era imprevista, que era desconhecida, que era. Agora, há um artigo de revisão muito bem feito no JAMA, que é uma das revistas com maior índice de impacto no campo das ciências da saúde, da medicina, que é o Journal of American Medical Association, em que mostra realmente a diminuição brutal de solicitações de cuidados de saúde, quer urgentes, quer programados, em todas as especialidades da medicina, que vão desde a oncologia, à cardiologia, à pediatria, Portanto, as pessoas deixaram, houve uma quebra enorme de recurso aos hospitais e aos cuidados médicos, por dois motivos. Por medo das pessoas, às vezes, portanto, as pessoas têm medo, não vão. Ainda agora recebi uma mensagem de um doente meu dizer que tinha marcado as análises para hoje, mas que não ia porque tinha medo, quer dizer, de as fazer, porque é disparate, pronto. E também por falência ou sobrecarga do sistema. Portanto, há aqui duas coisas que são reais. Como digo, aquilo que nós temos que lutar sempre é porque aquilo que é urgente ser tratado e que se não for tratado põe em risco a vida do doente, seja Covid ou não seja Covid, isso tem que ser tratado. Quer dizer, isso é um princípio que eu acho que... Agora, depois há muita coisa que até é grave, mas que os doentes, por sua iniciativa, não vão. Pronto. E aí, lá está, é tal campanha de esclarecimento. Senhora deputada Telma Guerreiro, também respondendo aqui às suas questões, queria dizer uma coisa, quais são realmente agora os aspectos a serem acautelados? Olha, eu não sei porque fui apanhado assim de surpresa, mas ocorrem-me três coisas. Acho que a nível da União Europeia, o governo aqui, através do seu Ministério dos Negócios Estrangeiros, do Primeiro-Ministro, seja do que for, realmente deve estar em consonância com as autoridades europeias para tentar em bloco realmente acelerar a entrega das vacinas e não permitir que elas sejam desviadas e que fujam aos contratos que tinham sido previamente acordados. Pronto, acho que isso é uma ação do governo importantíssima. A segunda, e esta para mim é fundamental, é reforçar, eu volto a dizer isto, reforçar o papel da DGS, credibilizar uma pessoa que eu acho que é das pessoas notáveis. Nós tivemos diretores-gerais de saúde neste país notáveis, notáveis. E a doutora Graça é uma delas, como foi o doutor Francisco Jorge, como foi recuando aos velhos tempos, o Ricardo Jorge, conterrâneo meu, e da qual eu tenho uma admiração ilimitada pelo Ricardo Jorge. Mas isto é assim, tem que haver sempre, como é evidente, eu não tenho conflito de interesses, porque é assim, não tenho partido político nenhum, nem pertenço à DGS. Mas digo que realmente a senhora diretora-geral de saúde tem aqui um papel importantíssimo, é uma pessoa que sabe imenso, é uma pessoa competentíssima e eu acho que nós temos que ter a noção que temos um timoneiro e que temos um exército sem general, não vai a lado nenhum, já perdeu a batalha, quer dizer, não vale a pena. Portanto, acho que realmente a comunicação social, o governo, todos nós temos que manifestar a nossa confiança relativamente a esta hierarquia. Depois, faz tudo certo? Não, mas quem é que faz tudo certo? Ninguém. A Organização Mundial de Saúde fez recomendações em março e contradisse totalmente essas recomendações em setembro e assumiu isso. Quer dizer, com o que sabia em março era assim, com o que sabe em setembro é diferente. Pronto. E, portanto, realmente é importante dar confiança às normas emanadas. Há uma equipa na DGS que está a fazer estas normas, mas precisa de meios, precisa de reforços, precisa de gente. A comunicação com os portugueses feita pela DGS é muito importante nesta tal ação pedagógica, nesta ação formativa, mas nós temos realmente que dizer aos portugueses, olhem, confiem em quem nos comanda, porque nós temos que ter um comando aqui. E não podem ser realmente, com todo o respeito, mas os chefes dos bombeiros ou o autarca de não sei onde, quer dizer, a falar em normas que realmente que não... Pronto, isto sem desrespeito, como eu também não falo de coisas que não sei, quer dizer, há coisas de saúde pública que eu não sei falar e não falo, quer dizer, isso é o médico, mas por ser médico não tem que perceber tudo quando está na medicina. E depois há outra coisa, isto é pessoal. Pronto, e que para mim me ajuda sempre, que é aquilo que eu chamo muito a contemplação na ação. Eu trabalho muito e com muito gosto, como disse no princípio desta conversa, posso estar cansado porque estou a trabalhar desde ontem das 8 da manhã, estive 24 horas nos cuidados intensivos, foi uma noite a trabalhar, deu-me satisfação, encheu-me, mas preciso de ter uns tempos de contemplação. É aquilo que se chama contemplação na ação. E como dizia Pedro Arrupo, um homem célebre, dizia que quanto mais longe a pessoa quiser ir na sua ação social, mais tem que ter uma vida contemplativa, porque uma alimenta a outra. Isto é, só a ação sem contemplação acaba por se esvaziar e a contemplação sem a ação não conduz a nada. Portanto, realmente, mas isto é uma opção pessoal, não é? Evidente, não era uma recomendação para fazer aos portugueses, é para mim. Pronto, era isto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passaria a palavra ao Dr. Francisco Jorge, também para responder às questões que lhe foram colocadas. 6 minutos, Sr. Doutor, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais nada, queria agradecer as palavras simpáticas, demasiado simpáticas, do meu colega António Sarmento, quando se referiu a anteriores diretores-gerais. Fica aqui esta nota, mas gostaria de confirmar ao meu colega e a todos os senhores deputados, Sr. Presidente, que o exercício da minha função como Diretor-Geral de Saúde obedeceu-se sempre ao princípio sagrado de colocar sempre em primeiro lugar o interesse público. Ora bem, dito isto, gostava de dizer ao senhor deputado do PSD, António Abreu, que eu não sou especialista em retórica parlamentar. Sou médico, sempre exerci a minha profissão em regime de exclusividade, sempre ao serviço público, e não tenho esta facilidade da retórica de uso tão frequente entre políticos. Isto para lhe dizer que eu, quando na TVI, declarei que o problema não estava na TVI e na TSF, não estava com a Cruz Vermelha Portuguesa, não se dizia respeito à Cruz Vermelha Portuguesa. E isto porquê? Porque havia também, tal como hoje a manchete do Correio da Manhã assinalava, INEM e Cruz Vermelha com suspeição, não é a Cruz Vermelha, porque a Cruz Vermelha não foi ainda vacinada, ainda não chegou à fase da Cruz Vermelha, nem eu próprio fui vacinado. Acontece que no dia da TSF e da TVI foi... Repare bem, o próprio inspetor da Inspeção-Geral de Atividades em Saúde que me contactou. Ele próprio também convencido que aqueles problemas estavam a residir ou eram da responsabilidade da Cruz Vermelha. E naturalmente foi-lhe dito. E eu, nesse contacto, naturalmente percebi o que é que se passava. Que das vacinas que foram aplicadas... terão havido irregularidades, de tal maneira que, na véspera à noite, o Dr. Francisco Ramos apresentou a sua demissão. E isso faz parte do comunicado que ele fez. Portanto, Sr. Doutor, fique claro, esta posição não tem duas leituras possíveis. Este é um ponto. Segundo ponto, em relação à questão que coloca da mortalidade, aí estou inteiramente de acordo. A mortalidade é excessiva, não Covid, e vai ser naturalmente penalizadora para a mortalidade prematura. O que é a mortalidade prematura? É a mortalidade que ocorre antes dos 70 anos, que é sobretudo devida às doenças crónicas. A mortalidade prematura, traduzindo o efeito no encurtar a vida aos portugueses que não festejam 70 anos porque têm um problema crónico, agora vai ser penalizada. Vamos ter mais mortes prematuras, mais portugueses em termos percentuais que não festejam 70 anos. Atualmente são cerca de 20-21% dos portugueses que não festejam, que morrem, de entre aqueles que morrem. 20 a 21% dos óbitos em Portugal, daqueles óbitos da lista de mortalidade, há um em cada 5 que não festejaram 50 anos. Desculpe, 70 anos. Um em cada 5 não festejaram os seus 70 anos. Portanto, morreram prematuramente. E esta percentagem, que é hoje um indicador muito fino de desenvolvimento que traduz o desenvolvimento da saúde pública, vai ser penalizado. Vamos, portanto, ter mais percentagem daqueles que não chegaram aos 70 anos. Diante, sublinho, a lista de óbitos. Outra questão. A senhora deputada Telma Guerreiro, em relação às perguntas que formula, queria aqui declarar que subscreve inteiramente as declarações do Dr. António Sarmento, com quem não falei, aliás, não falo com ele, julgo desde os tempos em que fui diretor-geral, onde ele participava ativamente como consultor nas nossas iniciativas. Mas, sem ter falado com ele, devo dizer que estou inteiramente de acordo com as suas opiniões aqui explicadas, expostas, e em particular com a questão da Direção-Geral da Saúde. Eu não queria criar com isto um problema, muito menos a administração atual, o governo, que sou daqueles que considero que quer a ministra, quer a diretora-geral, têm tudo feito e bem, com os meios que detêm, praticamente, enfim, não quero dizer aquela expressão, de melhor seria impossível, mas com os meios e com o quadro legal que existe e com as dificuldades conhecidas por parte do orçamento e das finanças, era quase impossível encontrar uma portuguesa ou um português para fazer melhor. Mas apesar disso, queria dizer, foi muito injusta a sacrificação da Direção-Geral da Saúde ao longo dos anos em termos da reforma do Estado e da administração. Houve um programa, que era o PRAS, que no que respeita ao Ministério da Saúde foi depauperar, queria dizer, foi diminuir, foi fragilizar imenso a Direção-Geral de Saúde, que tinha na altura, para termos uma ideia, 4 subdiretores gerais, passou para 2, tinha, vamos supor, não sei exatamente, 8 diretores de serviço, passou para 4, e foi muito amputada das suas competências e missão, com reflexos nas 5 regiões do continente e nos concelhos. E com isto, Sr. Presidente, queria agradecer o convite de me ter permitido expor este meu pensamento e, mais uma vez, dizer-lhe que estou absolutamente disponível para colaborar com Vossas Excelências, Srs. Deputados, com todos os membros de órgãos de soberania, não só no que respeita à Covid, como também dar explicações transparentes sobre a atividade da Cruz Vermelha Portuguesa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Resta-me, de alguma forma, agradecer a vossa disponibilidade, dos senhores professores doutores, Dr. Francisco Jorge, para estarem hoje aqui connosco e a disponibilidade para responderem às perguntas que as senhoras e os senhores deputados lhe colocaram. Agradecer o vosso empenho na defesa do serviço público e também, especialmente no momento em que o país atravessa, e de alguma forma também disponibilizar esta Comissão, a Assembleia da República, para aquilo que Vossas Excelências entenderem, numa relação sinalagmática que é, obviamente, de 2 sentidos e, portanto, também manifestar a disponibilidade desta Comissão. Muito obrigado e até uma próxima.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Obrigado.
Boa tarde, Dr. Filipe Frois. É possível testarmos o seu áudio e o vídeo, por favor? Boa tarde, Dr. Baltazar Nunes. É possível testarmos o seu áudio e o vídeo, por favor?
Sim, o áudio.
O áudio está ótimo, não estamos a captar sinal de vídeo. Depois de clicar no íconezinho da câmera, tem que
já vi.
Dar um ok no partilhar vídeo.
Ok, já fiz. Já me está a visualizar?
Ótimo, já estamos a captar vídeo, sim.
Ok.
Só um minuto. Boa tarde, Sra. Deputada Ana Passos. Tenho aqui registro que pediu para testar o áudio e o vídeo.
Boa tarde, sim. Muito obrigada.
Nós estamos a receber vídeo. Só áudio.
Ai, só um bocadinho.
Agora já estamos a receber áudio e vídeo. Está testado.
Muito obrigada.
Até já.
Obrigada, até já. Está tudo bem?